Na era medieval real, não existiam crianças propriamente ditas. Ou eram bebês, ou eram pequenos adultos. De muito cedo, todos eram colocados para trabalhar, não havia muito tempo para brincadeiras, não havia muito tempo para o amor familiar. Mas e no mundo medieval fantástico? Como será a relação de pais, filhos, sejam eles de sangue ou não? Três aventureiros, três órfãos treinados por um anão, passarão por sua grande aventura antes de poder sair de casa. Episódio de hoje, o anão, o dragão e a bruxa. Com a Shelly lá do RPG Next, jogando com a Fênix Rubra. Com o Vinícius Watzel, também do RPG Next, jogando com o Grantag. Ou Wesley, pros íntimos. E Lucas Dresler, lá do Questcast BR, jogando com o Dustin. Três órfãos que agora são aventureiros. O Realidade Paralela dos Guaxininhos, um sistema chamado Lasers e Sentimentos. Na verdade, esse sistema extremamente adaptado para as minhas aventuras, mas basicamente cada jogador possui apenas um único atributo. E sempre que ele vai realizar um ataque ou tentar fazer algo físico como correr, escalar, quebrar, ele precisa tirar seu atributo ou menos. O Grantag, por exemplo, possui dois como atributo. Então, se ele precisar atacar alguém ou quebrar alguma coisa, ele precisa tirar um ou dois. Qualquer outro teste que não seja um ataque ou uma jogada física, seu atributo ou mais. Então, se o Grantag quiser se esconder, ele consegue com 2, 3, 4, 5 e 6. Além disso, sempre que você tira o seu próprio atributo, no caso do Grantag 2, você consegue um acerto crítico, um acerto melhor do que seria só conseguir. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @marceloguaxinim e @rpguaxa. Links no post, seja também nosso padrinho. Boa aventura e eu trago mais informações no Escudo Mestre ao final deste episódio.
Caverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chamo. Chamo o clérigo!
Como assim eu morri?
Rola iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Sim, eu quero rolar a perseguição, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de impunidade!
Ei, Romano, chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
Sorin Forja Prata é um anão que administra um orfanato na cidade de Margriel. Esse anão, outrora um grande aventureiro, perdeu a perna direita em sua última aventura e decidiu usar toda a fortuna que adquiriu para fundar o orfanato Forja Vida. Muitos dizem que ele perdeu bem mais do que a perna em sua última aventura e agora tenta recompensar. No orfanato, ele costuma treinar os jovens mais rebeldes e ou talentosos para serem aventureiros também. É o caso de três jovens. Shelly, qual é a história do teu personagem, o nome dela, a aparência?
Bom, a minha personagem, ela apareceu no orfanato, mais ou menos lá pelos 7, 8 anos, não dá pra ter certeza. Com várias queimaduras, ela foi resgatada de um incêndio na floresta. E ela chegou sem memória nenhuma, inclusive sem memória do próprio nome. Então ela criou um nome pra ela. Ela se auto-intitula Fênix Rubra. Ela tem cabelos pretos, até os ombros, mais ou menos. Os cabelos caem um pouco na frente do rosto, para esconder um pouco das queimaduras das orelhas, pescoço, um pouco do rosto. E ela usa meio que uma maquiagem, ou qualquer que seja a referência medieval de maquiagem, carvão, talvez, para escurecer os olhos, os lábios. Ela tem 16 anos, mais ou menos 1,60m, e ela é mais, assim, quietona, mais gótica.
Eu sou o Vinícius Watzel e estou aqui jogando com um adolescente magrelo, de óculos fundo de garrafa, e que tem a perna manca, né? O anão Soren me acolheu porque eu também tenho uma deficiência na perna, né? Ele se identificou comigo, né? Só que, assim, eu não, nunca fui guerreiro, não consigo lutar direito. Eu sou mais... tento ser um mago. Eu, na verdade, eu não sei que eu não sou um mago. Eu tenho, na verdade, poderes mentais. Consigo fazer, tipo, telecinese, essas paradas, assim, de movimentação. Perfeito. Mas eu fico com raiva se alguém repara na minha deficiência da perna e tentando andar devagarzinho para não demonstrar. Tô orgulhoso, carrego um cajado e um chapéu pontudo e ando com um hobby de mago para disfarçar a perna, para ninguém ver que ela é torta, né, que não funciona. E é isso, o nome dele é Grimtarg. Ele fala que o nome dele é Grimtarg, o mago, mas na verdade o nome dele é Wesley. Ele esconde, ninguém não quer que ninguém saiba.
O meu personagem é o Daystan, ele tem 17 anos e eu cheguei no orfanato com mais ou menos entre 8 e 9. Fui uma criança que cresceu no centro da cidade, sem os pais, órfão, e eu basicamente roubava para sobreviver. Um belo dia, eu tinha roubado maçãs de um mercador, para variar, e ele tava me perseguindo. E eu corria pela cidade, tropeçando em todo mundo, batendo nas pessoas, tentando passar, fugir. E quando eu virei a esquina, eu dei de cara com o Soren. E essa trombada foi tempo suficiente pro mercador e os guardas chegarem até mim. E aí ficou naquele impasse. O Soren ficou comovido ali com a minha situação. Tava roubando pra sobreviver. E ele decidiu me acolher. Pagou a minha dívida e me levou pro orfanato. Desde então eu me sinto literalmente devendo minha vida pra ele. Uso uma rapieira, tenho 1,90m, 80kg, cabelos compridos e encaracolados, num rabo de cavalo atrás, e eu gosto de usar roupas leves, justamente para poder me movimentar melhor.
O anão, ele tem realmente, os anos que vocês conviveram com ele, vocês viram que ele tem uma grande fortuna, nunca faltou nada no orfanato. No início, a Fênix recebia realmente maquiagem de presente, que a cidade ela não foi fundada por uma elfa, mas ela foi salva por uma elfa chamada Margriel há muito tempo atrás, recebeu esse nome por conta dela, e essa elfa era muito conhecida por sua vaidade, então muita gente vende produtos de beleza ali na região, mesmo por um preço mais caro, e agora com a Fênix de Rubor mais velha, ela faz algumas pequenas aventuras, ela tem o dinheiro dela, ela consegue também comprar as coisas delas ali. O Grimtarg, por várias vezes, foi visitado por uma bruxa, que o anão pagava para que ela tentasse ensinar magia para ele, mas nunca deu certo. Mas ela fingia que ensinava alguma coisa, ele tentava, ele achava que estava aprendendo alguma coisa, ela recebia as moedas do anão e ia embora. É uma bruxa assustadora que ela mora num bosque próximo ali, que ninguém nunca vai por medo dela. E como eu falei antes, o Daystan, ele normalmente ele toma a liderança, mas ele não é das grandes ideias e acaba tendo que ser ajudado pelos outros dois. Em idades para aventuras, só tem vocês três atualmente no orfanato. Alguns anos atrás, outras crianças fizeram 18 anos e seguiram uma vida de aventuras e vocês nunca mais ouviram falar delas. Elas estão em terras distantes. No dia de hoje, é uma manhã e vocês estão no alto do orfanato, consertando o telhado. Hoje você não tem nenhuma aventura programada, o anão pediu ajuda para vocês. Ele também está sentado lá no telhado, com um martelo muito grande na mão, pregando algumas telhas, enquanto vocês o ajudam. O Grimtarg é o que mais tem dificuldade ali em cima, né? Pela altura, pelo esforço ali de estar ajudando, mas vocês estão fazendo ali a atividade do dia.
Ô, Grimtarg, deixa que eu te ajudo aqui. Passa essas telhas aqui pra mim. Me ajuda a levantar aqui. Eu pego mais madeiras e levo lá pra subir a escada e começar a pregar no telhado.
Se vocês tiverem que ajudar, erguer o anão, porque ele não conseguiu subir a escada, mas todos vocês subiram pela escada. Os três estão lá em cima. Tu é o mais desconfortável pela altura, pelo esforço físico, mas estão te ajudando, em especial o Daystan. Vocês estão lá fazendo o trabalho de vocês daquele dia, mais um dia comum, faz tempo que você não tem uma aventura, quando vocês escutam um barulho de algo muito grande se aproximando pelo céu.
De asas batendo?
Asas batendo.
Tá, a gente olha. Eu pelo menos olho.
Vocês olham e não preciso fazer teste algum, porque a criatura é realmente grande. parece ser uma espécie de dragão negro. Ele vem voando.
Eita.
Pra vocês ele é gigantesco. O anão olha pra ele meio de lado e fala:
era só o que me faltava. Um filhote perdido.
O martelo que ele tava usando pra martelar os pregos, ele deixa escorregar, segura pela ponta de couro que tem. Ele gira esse martelo, que acerta o dragão quando ele tá mais perto. E o martelo magicamente volta pra mão dele. O dragão começa a cair e cai num bosque próximo. O anão então leva a mão ao rosto e diz:
ah, não. O bosque da bruxa. Vocês três, por favor, terminem de abater a criatura e não incomodem aquela mulher. Eu tenho mais medo dela do que desse dragão.
Sorry, você tá maluco? É um dragão.
Vocês foram treinados pra isso. Ele é pequeno e já está tonto. Vão até lá.
Será que vai dar certo isso? Você acha?
Ele confia em vocês.
Vamos, gente. Essa é... A gente... esperou a vida inteira, por isso, um dragão. Quando que a gente imaginou que fosse ver um dragão assim?
Com um nível muito mais alto de treinamento, obviamente.
Ah, vocês ouviram, velho. Ele é apenas um filhote. Tudo bem que era meio grande, mas é um filhote.
Eu acho que isso não vai dar certo. Não!
Não vai dar certo, mas... Bom, se o Soren disse que a gente tem que ir, a gente tem que ir, né? Bora.
Então vamos. Vamos
sim. Vocês começam a descer a escada e o anão preocupado olha pra vocês.
Eu repito, não... incomodem a bruxa.
Soren, como é que você vai descer daqui?
Eu dou o meu jeito.
Ela me conhece. Você acha que vai dar problema se a gente falar com ela?
Ela me conhece. E esse é o problema.
Sempre que ela foi ali, ela recebeu moedas e ela só ia pra ali porque ela tava sendo paga.
A gente pode levar alguma coisa, Soren? Moedas, talvez?
Quê? Moedas?
Se a gente encontrar a bruxa, talvez seja um jeito de apaziguar.
Podem, é claro. Levem suas armas e algumas moedas.
Valeu. Grantag, vamos, a gente ajuda você a descer.
Não, eu não preciso. Peraí.
Beleza.
Vai devagarzinho assim, com cuidado.
Eu dou aquela deslizada na escada, sabe? De bombeiro, assim.
Uhum. Eu desço de boinha.
Vocês pegam o passo no orfanato, pegam armas, né? As crianças já estão por lá, ajudam vocês a pegar as armas de vocês, vocês pegam algumas moedas. E vocês vão em direção ao bosque, é isso?
Uhum.
Eu pego o meu cajado e pego aquela bolsinha que eu carrego um monte de pedrinhas e coisas assim que eu posso usar de projétil.
Beleza.
Eu boto a roupa de, entre aspas, de sair pra aventura. Pego a mochila, procuro algumas rações. E, pessoal, sabia que isso ia ser útil algum dia. É o kit do aventureiro feliz.
Adoro alguém bem preparado.
É o personal basic.
Exatamente.
Pego lá.
Vocês saem dali e as crianças gritam:
boa sorte!
Cuidem do Soren.
Obrigado!
Ajudem o velho a descer a escada, viu? Ele ficou lá em cima. Sei
algumas
lá.
Crianças maiorzinhas vão auxiliá-lo. À medida que vocês vão andando pela cidade, vocês veem que a população parou tudo que estava fazendo e tá meio olhando pro céu, meio preocupada. E à medida que vocês passam por essas pessoas, elas vão se acalmando. Parece que realmente só vocês não confiam em vocês. A cidade parece confiar nos garotos do Soren.
Rapaz, quando a gente vai andando e o pessoal tá olhando pra gente, eu viro pros outros dois e falo assim: caras, foi raro que o velho derrubou o dragão com uma marretada.
Ele é um aventureiro experiente, né?
O bicho é bruto.
Mas isso é ele. E a gente?
Ah.
Bom, eu tenho essas pedrinhas aqui.
Ah, excelente.
Quando a cidade acaba, e um pouco antes de começar o bosque, tem na entrada, vai pra região do bosque ali, na trilha, tem uma menininha parada, assim, boca aberta, olhando pra dentro do bosque, e ela parece não notar vocês.
Ô, menininha! Menininha!
Ela então parece que acorda.
Oi. Será que tá tudo bem lá no bosque?
Aonde? Lá nas árvores?
No bosque.
Por quê? O que que aconteceu?
Caiu eu acho que era um pássaro gigante.
Sim. Então, vá pra casa. Não entra aí, que é perigoso.
Ela olha pra vocês.
Tá.
Continua, ela abre um espacinho, mas ela continua por ali olhando.
A gente conhece o pessoal, é uma vila pequena, a gente conhece os moradores.
É uma vila grande, mas essa menina, se você não está enganada, ela é filha ou parente do prefeito.
Baixinha, qual que é seu nome?
É Nico, Nicole, mas todos me chamam de Nico.
Nico, vem aqui, deixa eu abaixar aqui pra conversar com você. Pode ter sido um pássaro muito grande, mas pode ter sido alguma coisa mais perigosa. Você não pode ficar aqui na beira da floresta.
Tá.
Vai pra casa e avisa o seu pai que a gente tá indo cuidar do problema, tá bom?
Tá bom.
E daí ela vai embora.
Poxa, Fênix, você tem jeito com crianças?
Afinal, eu já cuido mais de 30, não é mesmo?
É, faz sentido.
Grantag, agora fala uma coisa pra mim. Você que passa a vida naquela biblioteca enorme, cheia de livros, você já leu alguma coisa sobre dragões? Você sabe o que a gente vai ter que enfrentar? Se a gente chega pela frente, por trás, o que a gente faz?
Olha, pelo que eu li nos meus livros, os dragões são seres mágicos muito fortes. E eles têm um ataque pela frente, geralmente de fogo, dependendo do tipo de dragão. E quando eles estão sendo atacados por trás, podem dar uma rabada. E também pelos lados é difícil, que tem as asas. Mas a melhor estratégia é ficar longe deles. Pelo menos é o que os livros dizem.
Você não lê os livros de combate, não é mesmo?
Olha, são poucos os que conseguem lutar contra eles. Eles falam que tem a barriga deles é mais vulnerável. A parte das costas e pescoço, isso tudo são áreas muito duras e as armas comuns não conseguem atacar. Alguns de vocês têm alguma arma mágica? Esse meu cajado aqui não tem nada demais.
Você sabe que a gente só ganha armas mágicas aos 18.
Só tem essa velha rapieira aqui que já tá me acompanhando faz uns aninhos aí. Bom, é isso aí. Você disse que por baixo, então, pode ser uma boa?
É, desde que ele não caia em cima de você.
Vamos torcer pra ele ter caído de barriga pra cima, né?
Aí vai ser bem mais fácil.
Bom, vamos?
Vamos.
Vamos.
E a gente entra na floresta. Tem alguma trilha pra gente seguir, né, Guaxa?
Isso, tem uma trilha simples ali pra você estar seguindo. Vocês vão entrando pelo bosque, né? E pouco tempo de caminhada, você já escuta o barulho de um combate acontecendo.
Eita!
Eita, pessoal, vamos...
Gente, cuidado! Cuidado!
Será que já tem pessoas lutando por dragão? Vem da mesma direção que o dragão caiu?
Vem.
Bom, vamos ajudá-los, então. Rápido!
Alguém tá precisando de ajuda. Corre, Grantag. Corre.
Vamos com cuidado. Com cuidado.
Vocês, a primeira coisa que vocês avistam é a bruxa. Ela é bem gordinha, bem baixinha. Cabelo muito branco, muito, muito fino. Ela tá usando um chapéu de bruxa e um roupão. E é só isso.
Mas ela tá sozinha? Não tá lutando com o dragão?
Ela tá de costas pra vocês. Ela tá fazendo alguns movimentos com a mão, assim. Vocês não... O dragão parece estar um pouco mais à frente.
Ali, ó. A velha.
Vamos dar a volta.
Vamos pagar.
Depois, eu tenho uma coisa pra te ajudar com a voz. Eu acho que vai te ajudar. Chama Boldo. Ouvi falar que é bom pra voz.
Boldo une todas as aventuras.
Depois a gente fala disso.
Vocês estão ali decidindo o que fazer, falando um pouco. A bruxa dá uma olhadinha pra trás. Ela dá um passo pro lado, assim, abrindo a trilha ali. E ela continua fazendo os movimentos dela lá. Ela notou vocês, mas ela tá mais ocupada.
Ela não abriu espaço pra gente, ela simplesmente deu um passo à toa.
Não, ela deu um passo pro lado pra, tipo, sigam, sabe? Eu não vou ficar na frente de vocês.
Então a gente tá igual criança mesmo, escondido atrás da moita, assim, com a cabeça pra fora, né? Com os pezinhos pra fora.
Provavelmente.
Qual é o nome da bruxa?
É a bruxa do bosque, ninguém sabe o nome dela.
Ela nunca me falou?
Não.
Aí eu vou andando devagarzinho, andando em frente. Com licença, senhora. Com licença. Eu vou passando de ladinho. E eu olho pra frente, o dragão tá ali?
É, mas mais à frente tá o dragão tá lutando com um anão, mais jovem, e com dois esqueletos.
Rapaz, eu passando pela bruxa assim, faz aquele... Opa, assim, né? Gente, tipo, ó, você faz pra aleatórios na rua. Uhum. E sigo andando apressado, então, cutucando a Fênix. Já estão lutando, vamos ajudar.
Vai pela esquerda que eu vou pela direita.
O anão, ele tá bem na frente do dragão, com o escudo levantado, segurando um martelo, enquanto os esqueletos parecem flanquear a criatura. O anão, ele defende muito mais e tenta bater pra atrair a atenção do bicho, enquanto os esqueletos vão aos pouquinhos machucando o bicho. Qual a ação de vocês? O Daystan é o primeiro.
Esse anão, ele não é conhecido nosso, né?
Não.
Ei, anão, viemos pra festa também.
E aí eu vou correndo pela esquerda, que a Fênix pediu pra eu ir, pra tentar deslizar pra baixo da asa do dragão. Tem um esqueleto na esquerda também, lutando com ele, né?
Tem.
Tentando, enquanto ele tá tentando se defender do esqueleto, deslizar pra baixo do dragão, por baixo da asa dele.
Ok. Dois dados.
3 e 5 é menos que o atributo, né? Então é 3.
Isso. Tu dá um golpe perfeito. Tu desliza, passa exatamente por debaixo do dragão, dá uma estocada perfeita. Tu sente o sangue ácido do bicho respingar um pouco no teu rosto, mas não o suficiente pra te machucar. E tu sai do outro lado.
Aham. Uhum. É, eu grito: pessoal, cuidado que o sangue queima, viu? Aí eu vou passando a mão no rosto assim, sabe?
A Fênix.
É um dragão típico? 4 patas, 2 asas?
Isso.
As asas estão levantadas ou abaixadas?
Estão levantadas.
Que pena. Eu vou pela direita, então, correndo também. Vou fazer mais ou menos a mesma coisa que o Daystan, só que como eu não tenho uma arma cortante, eu tenho um bastão, um quarterstaff, mais alto que eu vou sair correndo, vou deslizar também, mas eu vou tentar bater o bastão na pata dianteira do dragão, pra tentar tirar o equilíbrio dele.
Tá, 2 dados.
1 e 2.
É um acerto, tu acerta a pata do dragão. Ele não chega a cair, mas ele dá uma dobrada naquele joelho ali. E a oportunidade tá criada até pros esqueletos e pro próprio anão tá ali atacando ele. O Grantag, uma ação?
Então, o que eu vou fazer vai ser usar meus poderes pra levantar a poeira do chão e jogar no olho do dragão, pra cegar ele.
Perfeito. 2 dados. Quanto é que
foi? Tirei 4 e 1.
Isso, um acerto, não chega a ser um acerto perfeito, mas dá uma atrapalhada no dragão ali, o suficiente pro anão bater com o martelo com muita força numa ferida que ele já tem no que o dragão já tem no rosto, e termina de eliminar a criatura. A criatura grita e se contorce e acaba caindo.
Opa! Eu dou uma rolada pro lado porque eu tava embaixo do dragão ainda.
O anão fala:
até que aquele velho ainda prepara bons guerreiros.
Opa, por nada. Eu falei pra eles aqui, pros meus amigos, que não ia ser difícil.
Ainda bem que a gente teve a sua ajuda. Quem é você?
Eu me chamo Nurin Forja Prata.
Você é...
Prazer!
O prazer é meu. Só queria dizer que eu cheguei primeiro. Então o dragão é meu, né, gente?
Só uma perguntinha, Nurin, antes, calma. Você é parente do Sorin?
Eu sou filho dele.
Eu não lembro dele ter falado de um filho pra gente.
É uma história antiga. Mais antiga que sua vida humana.
Eu tô olhando pra trás pra ver o que a bruxa tá fazendo.
A bruxa tá se aproximando. O roupão dela tá semi-aberto e ela está somente de chapéu e roupão. ela tem na mão um sapo que ela parece trocar algumas palavras com ele e guardar de volta no chapéu. E ela fala:
Nonina, não. O dragão caiu no meu terreno. É meu.
O anão dá uma encarada nela.
Bom, gente, o dragão tá morto, né? Garantido. A gente só veio fazer isso. Vocês se resolvam aí. Foi um prazer, viu? Falou.
O anão e a bruxa estão ali se encarando.
Grantag, vem. Grantag.
Tá. Bom. Eu vou capengar. Eu tento andar mais rápido e dou uma capengadazinha.
Eu faço aquela cara de não tá entendendo nada e vou seguindo eles. Aí, enquanto eu vou indo, eu comento. Parece aquelas discussões de quando a gente era criança e soltava pipa, lembra? Caiu no terreno é dele ou quem chegou primeiro.
É
bem isso mesmo, só que com o poder que eles têm, imagina só, se a gente já arrancava sangue e uns pedaços um do outro, imagina o que não vai sair daqui. Eu não quero estar no meio, não.
Será que a gente não pode dar uma olhada?
Só falou pra gente não se meter com a bruxa, né?
Exato.
Falou pra gente se meter. Ó, uma olhadinha.
Tá, mas vamos ver de longe, pelo menos.
É, tá bom.
Vamos, por aqui, ó.
Eu vi o que eu não queria ver.
Eu não quero nem saber como são suas aulas.
Que... eu procuro, então, já que a gente entrar em acordo, eu procuro algum lugar no meio da mata ali pra que seja bom pra gente se esconder.
Vocês vão se esconder pra ver o que acontece.
Aham.
Uhum.
A bruxa e o anão estão discutindo.
É uma criatura mágica e ele vai ter muito mais uso pra mim do que pra você.
O anão retruca:
eu posso pedir uma recompensa à prefeitura da cidade?
E a bruxa responde:
e desde quando o prefeito tem dinheiro? Ele não cuida nem das ruas da cidade.
Eles estão, né, nesse debate ali. Os esqueletos não desapareceram ainda. Eles estão vindo devagarzinho, assim, por trás do anão, como quem não quer nada.
Eu acho... Ó, pessoal, aqueles esqueletos tão esquisitos lá. Eu acho que a bruxa tá controlando eles, vão atacar o anão.
Eu não teria problema com isso se ele não fosse filho do Sorin.
É, então foi o que eu pensei. E também tem a possibilidade de que os dois estão discutindo aqui, o anão comentou alguma coisa de recompensa. O pessoal da cidade viu a gente vindo aqui atrás. Só a gente voltar lá e falar que a gente derrubou o dragão, tem recompensa também. O orfanato pras crianças vai ser muito útil isso.
O Sorin já tem dinheiro suficiente, eu só tô preocupada com o filho dele mesmo. O que você acha, Grantag?
Os esqueletos estão calçando alguma coisa? Estão descalços? Como é que eles estão?
Então, são só ossos mesmo. Eles estão segurando pedaços de madeira na mão, mas são só ossos. Limpos, assim, tá, completamente brancos.
Então eu quero me concentrar, ver se eu consigo tirar as rótulas dos joelhos deles.
Muito bom.
Tá. De um deles, eu vou considerar um ataque, rola dois dados.
Ok. Eu tirei 1 e 3.
Então, atributo é 2, ok. Um dos esqueletos para de se mover, ele não chega a desmontar, mas ele deu uma travada. A bruxa,
uhum,
parece que sentiu que tem alguma coisa estranha acontecendo. A bruxa então fala:
e se eu te der algumas moedas, você vai embora?
Daí ele fala, o anão fala:
Bem, para algumas moedas.
Ela pega o chapéu, de dentro na cabeça dela fica um sapo, continua parado ali. Ela põe a mão no chapéu, tira algumas moedas, entrega pro anão e põe o chapéu de volta. O anão conta, assim, ele parece meio contrariado, mas ele desiste da briga e tá indo embora.
Eu acho que tá tudo bem, então vamos sair antes que ela nos perceba aqui. Sim, ela já não percebeu.
Ela dá uma olhada pra onde tá o Grantag antes de seguir pra casa dela. Ela dá uma encarada pra ele, porque ela sabe que ela se meteu ali que ele se meteu nos esqueletos. E ela vai embora.
Eu fico vermelho e dou um sorriso assim.
A gente podia ter se dado muito mal com isso.
Ah, deu tudo certo.
É, o Núrin, né? Ele isso. Tá indo embora em direção à cidade, o caminho que a gente veio, ou não?
Isso. Ele vai seguir o caminho que vocês vieram.
Pô, vamos atrás dele então, vamos ver essa história aí.
Vamos. A gente pode chamar ele pra tomar o café lá no orfanato, conversar. Eles devem ter papo pra pôr em dia, né? Eu acho.
Eu não sei como que é a história, mas eu quero pelo menos saber por que o Sorin nunca falou do filho dele.
É, bom, prática com pais eu acho que nenhum de nós temos aqui, né? Vamos ver como é que é isso aí.
E a gente vai atrás até sair meio que do território da bruxa. E aí eu chamo ele. Tá. Núrin.
Ele sai do bosque, ele olha pra trás. Ele...
Ah! Vocês estão aí ainda?
A gente tá indo pra casa, cara.
Eu quase venci aquela bruxa.
Sim, você poderia ter vencido aquela bruxa. E os dois esqueletos. É. Mas a que preço?
E não é? Não valia a pena.
Exato.
Aquele dragão nem ia dar muita coisa.
Eu achava que dragões davam bastante recompensa. Eu achei até estranho. Mas o que eu entendo de dragão também, não é mesmo?
Ele...
Vocês moram no orfanato?
Ele pergunta pra vocês.
Bom, estamos voltando pra lá agora.
Excelente! Podem me levar até lá? Eu só o conheço por histórias.
Claro!
Ah, então vem com a gente.
Ele vai indo com vocês. É, vocês, a cidade por onde vocês passam, tem gente que bate palma, tem gente que sorri. O pessoal que tava carregando maçãs oferece maçãs pra vocês.
Eu tô muito envergonhado. Tô com... abaixando o chapéu assim na cabeça. Meio assim, tentando esconder o rosto. Que eu tô com vergonha.
Que isso, Grantag? Você é um herói. Um grande mago.
Estão até oferecendo maçãs pra gente. Eu dou uma olhadinha pro mercador que tá oferecendo a maçã assim. Aí eu aceito e dou um sorrisinho pra ele.
Ah, ele fica todo feliz assim. E as pessoas... vão comprar maçãs do cara só porque ele te deu uma maçã.
Rapaz, eu vejo um mercado aqui, ó, de influenciadores.
Blogueirinho. Oh, já. Vocês chegam no fanato, as crianças estão lá de fora, eles começam a gritar e comemorar. O anão não tá mais em cima do telhado, já ajudaram ele a descer. Quando as crianças começam a fazer barulho, o anão sai do orfanato. Ele olha pra vocês com um sorriso que se desfaz ao ver o anão com vocês.
Olha só, Sorin, que a gente encontrou lá lutando com o dragão. Parece que ele puxou muito de você, viu? Dou um tapão nas costas dele, assim, aquele tapão amigável, sabe?
O Sorin responde:
É,
mas não puxou o que realmente precisava.
E daí ele olha pro anão.
Achei que eu tinha dito que nunca mais queria lhe ver.
E daí o Nuni fala.
Ah, as contas estão apertando, papai. Acho que mereço um pouco da minha herança. Pois se eu tiver que esperar a sua morte, as montanhas já terão virado morrinhos.
Eles estão se encarando.
Nossa, ali. Que grosseria do caramba. Eu olhei assim, abismado, assim. Eu tava meio tímido, eu olhei assim... Como assim? Coisa mais horrível de se falar.
Eu dou um cutucão no Nurin, assim. Nurin, acho que você não tá entendendo como é que funciona bem a herança.
O que eu sei é que meu pai tem muito dinheiro e decidiu gastar com o filho dos outros. Eu quero me aventurar pelo mundo. Eu quero a minha parte.
Você não é um aventureiro?
São tempos difíceis.
Ué? Faça ser fácil, meu filho.
Trabalha, meu filho!
Sem crise, crie.
O Sony fala.
Não há nada aqui para você. Vá embora.
Ele começa a botar as crianças pra dentro do orfanato. E faz sinal pra vocês entrarem também.
É, eu dou de ombros e vou entrando.
É, posso mesmo.
Eu vou até a porta, mas eu paro e fico vendo se o Nurin vai embora ou se ele vai tentar entrar.
Estarei na estalagem. Sei muito sobre passado, papai. Podemos chegar a um acordo que seja bom para ambos.
E ele sai.
Foi um prazer, viu, Nurin? Tchau.
A população que viu ali, o pessoal tá mais assustado. Foi dito.
O sujeito mais desagradável.
Nossa, velho. Acho que se eu encontrasse meus pais, por mais difícil que fosse a situação, eu não falaria assim com eles.
Sabe como é, né? Filho de rico, é assim mesmo.
É verdade.
Não, ainda mais o Soren, uma pessoa tão sensacional, cuidou da gente desde criança. Desde criança.
Acho que tá na hora da gente tomar aquele chá de boldo e conversar um pouquinho com o Soren.
Ele tá lá sentado com as crianças e tal, ele tá meio cabisbaixo, meio triste.
Eu vou andando na direção dele. Pô, Soren, a gente conseguiu cuidar do dragão. Desculpa, eu não sabia dessa situação. Eu achei que vocês fossem ficar felizes de se ver.
Eu entendo. Vocês não têm culpa. Mas a nossa história como pai e filho acabou há muito tempo. Hoje eu tenho outra vida, outra família.
Mas o que aconteceu, Soren? Por que ele foi embora? E quanto tempo faz isso?
Foi há muitos anos, antes de fundar esse orfanato. Nós, anões, vivemos muito mais do que vocês humanos. Houve uma grande guerra entre os clãs anões. Eu e meu filho lutamos nela. Matamos muitos inimigos, gente do nosso sangue. O Nurin, por lucro, vendeu planos de guerra dos nossos aliados para um clã rival. Nesse dia eu perdi minha esposa, minha perna, e meu filho me abandonou para morrer.
Você perdeu tudo isso por causa do Nurin?
Sim.
Gente, que horror.
Caraca.
Ele traiu o clã dele. Ele traiu a mim e a minha esposa.
Agora eu entendo por que você nunca falou dele pra gente.
Naquela guerra, muita gente morreu. Inocentes caíram dos dois lados, e nenhum anão matou mais anões do que eu. Quando os clãs fizeram as pazes, eu abandonei as linhas de frente e procurei algo para compensar meus erros ao mundo. Meu caminho até aqui é banhado por sangue.
Peguei um chá que estava fazendo no forno, no fogo, né? Eu imagino que não seja boldo e trouxe lá pro Soren.
Ele toma o chá, agradece.
Obrigado.
Fala.
Eu vou me recolher para o quarto. Não deixem as crianças andarem pela cidade. E cuidem de tudo.
Soren, antes de você ir, você acha que seu filho pode ser algum problema? Pro orfanato, pra você, pra gente?
Ele conhece muitas histórias do tempo que comandei os soldados. Ele sabe de todo o sangue que tenho nas mãos. Ele conhece minha face, que eu achei já ter enterrado. Eu não sei se tenho mais medo das verdades que ele pode contar ou das mentiras que pode inventar.
Vai descansar, não. A gente cuida de tudo aqui.
Ele vai descansar. Vocês pretendem fazer alguma coisa ou vão só cuidar do orfanato e o dia transcorre?
Eu acho que a gente vai sentar, tomar chá de boldo e decidir o que vai fazer, né?
Ok.
Poxa vida, mas o que vocês acham que ele poderia fazer contra o Soren? Porque mesmo que ele conte histórias de guerra, por mais horrível que seja, as pessoas sabem como a guerra em si é. E, bom, ele há muito tempo tem sido uma boa pessoa para toda a comunidade, então não acho que ele vá conseguir acabar com a reputação do velho.
Você sabe como são boatos, não é mesmo?
Vocês acham que a gente deveria ir lá ver o que ele está fazendo?
Ele falou alto o suficiente para chamar a gente, né? Vocês não tiveram essa impressão?
Pode ser. Bom, ele pelo visto só tá atrás de dinheiro. Será que se a gente arrumar alguma coisa ele não sai daqui e deixa a gente em paz?
Eu pensei nisso, mas eu acho que quanto mais a gente der, mais ele vai querer. Até secar a fonte.
A gente pode dar um jeito isso dos meio tradicional?
Eu não sei se eu gosto do jeito que você tá pensando.
Gostar eu também não gosto, mas eu gosto menos ainda dele. Principalmente depois do jeito que ele tratou o Sony.
Eu não sei.
Tô bebendo boldo. Realmente esse chá funciona muito.
Não funciona pra todo mundo.
Rapaz,
olha, eu estou me... Estou me sentindo melhor.
Olha, cara, extremamente espantado com esse resultado. Eu não esperava por essa.
Boldo patrocina eu. E aí?
Gente, eu não sei. Ou a gente vai falar com ele, ou a gente espera a bomba cair em cima da gente. Alguma coisa vai acontecer.
A gente pode...
Eu acho que devemos buscar informações. É a coisa mais inteligente a se fazer.
Pode dar uma espionada nele?
Eu acho que sim. Você não acha? Você não acha?
Tudo tinha acontecido pela manhã. As crianças mais velhas estão servindo comida para as menores. Eles servem um prato de sopa para cada um de vocês. Tem algumas outras opções ali. É meio dia.
Vocês preferem...
O dia de vocês começou consertando o telhado e matando o dragão. E ainda é só meio-dia.
Caraca! Né? Esses mundos fantásticos são coisa de louco.
A gente tem toque de recolher, Guaxa?
Vocês não. As outras crianças, sim.
O que, que vocês acham da gente ir lá naquela estalagem à noite?
Pode ser.
Eu acho que um de nós deveria ir lá antes para tentar descobrir.
Ou vamos todos ou não vai ninguém. A gente já viu que esse cara pode ser perigoso.
E se a gente se disfarçasse?
Como assim?
Ele me viu com uma roupa de mago, viu o Destin com uma roupa de guerreiro. E se nós trocássemos?
Eu acho que não vai dar certo. Eu prefiro uma abordagem mais direta.
Pode, talvez... Se for pra espionar ele, a gente pode tentar entrar furtivamente na estalagem, descobrir o qual... Ou então ir lá conversar com o pessoal pra ver se descobre qual que é o quarto dele. Não necessariamente, ele disse que vai estar na estalagem, mas não necessariamente ele pode estar lá agora, não é mesmo?
E você quer fazer o quê? Colocar uma armadilha pra ele? Matar o cara no sono dele?
Não, mas se ele vai estar na estalagem, provavelmente ele vai deixar as coisas dele lá. Então a gente pode conseguir alguma informação. Ou observar de longe mesmo, não sei.
Acho que cada um aqui tem uma ideia diferente.
Ou a gente pode encher ele de porrada.
As crianças estão lavando... Cada um lava seu prato, seus copos. O almoço acabou. Vocês estão ali pensando.
Bom, que vocês toparem, eu vou, viu?
Por que você não quer ir, Fênix?
Não é que eu não queira ir, mas eu tava pensando só em conversar com ele mesmo. Perguntar por que, que ele tá aqui, se ele quer, sei lá, juntar um grupo de aventureiros. Porque dinheiro ele não vai ter mesmo. Talvez oferecer uma solução pra ele e ele vai embora.
Talvez enquanto você converse com ele na estalagem, outra pessoa possa invadir o quarto dele pra ver se descobre alguma coisa.
Agora a gente tá começando a ter um plano.
Eu acho que essa é a melhor ideia.
As crianças estão fazendo fila e uma mais velha tá pegando um babalinha e dando pra cada uma delas.
Oh, que bonitinho. Bom, eu vou pentear o cabelo das meninas e vocês vão aí se arrumando e pensando o que vocês querem fazer.
A ideia de vocês é agir que horas?
Quando anoitecer, depois do toque de recolher dos menores, a gente pode sair.
Tá, então é isso que tá definido?
Pode ser.
Então, antes
Enquanto eles estão fazendo isso, eu vou procurar na biblioteca do Soren ver se tem algum diário, alguma coisa que fale do filho, alguma parada assim, dentro, no meio dos livros, né? Se por acaso tiver ali.
Vai procurar. A tarde se passa, nada de interessante acontece. Antes do sol se pôr, antes do horário que vocês pensarem em fazer alguma coisa, uma das crianças vem até a Fênix e fala...
Tia, tem uma menina lá fora!
Que menina?
Uma menina quer falar com vocês!
Tá bom, vai lá brincar com os outros, eu vou lá ver o que que é.
Tá, tu vai até a porta ali?
Na verdade, eu vou passar na biblioteca, bater na porta, chamar o Grimtag e vou ver se eu encontro o Destin também.
Eu tava no quarto arrumando minhas coisas e polindo a minha rapieira pra ela estar pronta pro uso.
Destin.
Eu achei alguma coisa, algum livro?
Não.
Diário, alguma parada assim?
Não tem nada do tipo. Não adianta nem... Não há nada do tipo. Já conhece bem essa biblioteca e não tem nada ali sobre isso.
Não, eu sei. Eu não procurei nas coisas que eu já conheço. Eu tentei ver se achava alguma coisa escondida, assim.
É, não. Tu tem certeza que não tem nada disso. Tá. Tudo ali é depois da fundação da biblioteca e ele não deixou nada pessoal.
Uhum.
Deistan.
Oi.
Tem uma menina lá fora querendo falar com a gente. Eu acho que eu sei quem é.
Sabe?
E você não?
Eu não.
Tá, quando você terminar aí, desce lá que eu vou estar na entrada conversando com ela.
Ah, eu já tô acabando. Vou lá com você, então. Eu embainho a rabieira e eu acompanho.
No caminho a gente passa pela biblioteca. Né? Uhum. Grantag.
Oi.
Vem.
Quê?
Vem.
Aonde?
Anda logo. Eu saio andando e vou até a entrada.
Tá bom, tá bom.
Na entrada a porta tá aberta, né? Mas a menina não entrou. Tá uma menina de cabelo preto, 7, 8 anos, ela tem uma franjinha, os olhos bem expressivos. É a Nico. Que vocês encontraram na entrada do bosque. Ela tá meio chorosa.
Na hora que eu olho pra ela, eu bato a mão na testa assim e aponto pra cima, tipo, sabe, eu sabia.
É. Brilhante. Oi, Nico, tudo bem?
Oi. Vocês viram minha irmã?
Não, pequena. O que aconteceu?
A minha irmã tava no bosque, antes do pássaro. E ela disse que eu não podia seguir ela. E ela não voltou. E se ela não voltar até o anoitecer, o papai vai brigar com ela.
Ô, baixinha, por que você não contou isso antes pra gente?
Porque ela sempre vai lá e volta. Sempre volta. E nunca foi um problema.
Mas a gente falou que podia ter um problema lá, né?
Será que... Não vou falar isso perto da criança. Eu, tipo, pensando em voz alta, sabe?
Eu só dou uma olhada pro Deistan, assim, e volto a olhar pra Nico. É, Nico? É, tá.
Sim?
O seu pai não tá sabendo, então, que a sua irmã foi lá pro bosque?
Não, ele não pode saber que ela foi lá no bosque.
Ai, meu Deus. Tá bom, a gente vai tentar resolver isso, tá bom?
Por favor.
Mas não vai pro bosque também, volta pra casa, tá?
Mas a minha mãe tá cuidando de mim. Não posso voltar sem ela.
Então talvez. Fica aqui no orfanato.
Ela olha assim, as crianças mostram alguns brinquedos e ela parece que vai ficar bem.
Ai, eu adoro criança.
Ela parece ter até esquecido você.
Tão fácil.
Vocês acham melhor a gente falar com o velho sobre isso? A gente conseguir mais ajuda? Porque de qualquer forma, fazer uma busca no bosque à noite... É simples assim, né?
Você já tentou acordar o Soren quando ele vai dormir?
Eu gosto quando ele dorme, porque é fácil de passar desapercebido, você tem razão.
É. Grantag, você precisa levar alguma coisa?
Eu procuro uma lanterna, alguma coisa assim, que possa ser uma fonte de luz.
Beleza.
Muito bem pensado.
E vocês vão pro bosque.
De novo?
Uhum.
Sim.
O bosque ele parece muito assustador à noite, mas vocês são aventureiros.
É, não, nós somos heróis.
Heróis. Vocês vão subindo pela trilha?
Sim, eu gostaria de passar pelo menos próxima da casa da bruxa.
É, e com a lanterna vocês não tem muito como se esconder, né?
Não tenho intenção.
Eu tô tentando com a lanterna ver se eu acho algum rastro da menininha, agora que a gente sabe que tem. Sei que vai ser muito difícil olhar de noite, mas quem sabe.
Fala dois dados.
Um tirou 6 e o outro tirou 1.
8,80. Tu só identifica... Muita gente passou por essa trilha hoje. Tu identifica só as pegadas de vocês, do anão. Nada de muito chamativo. Uhum.
E nada que saia da trilha também.
Uhum. Ao chegar na casa da bruxa, a bruxa aparece na porta. Ela tá sem o chapéu. Os cabelos dela parecem tão enrolados em tiras de madeira, alguma coisa do tipo. E ela tá com o mesmo roupão. Ela tá amarrando o roupão pra tentar se cobrir.
O que fazem aqui?
Desculpa, dona bruxa, a gente não quer te incomodar. Eu só queria saber, a senhora viu uma adolescente passando por aqui?
Ela encara vocês.
Uma adolescente? O que querem com ela?
A senhora viu, então?
Qual o interesse de vocês nela?
Ela devia estar cuidando da irmãzinha mais nova.
Ela não tem uma irmã, é filha única.
Oi?
Hã?
Estamos falando da mesma pessoa, minha senhora?
Minha sobrinha veio morar comigo. É dela que estão falando?
Não,
é uma moça que mora pra lá.
Da filha do prefeito.
Ó, essa guria... Subindo a trilha, vão chegar à cachoeira. Acredito que vão encontrar o que procuram.
Daí a velha se resmungando.
Pelo amor de Deus, nunca nunca deveria ter aceitado essa encrenca para morar comigo.
Ela bate a porta.
Obrigada, Nana Bruxa. Boa noite.
Obrigado.
Boa noite, viu?
Eu não sei por que o Soren fala pra gente evitar ela. Ela é tão legal.
Ela é bem mais simpática do que eu achei que ela fosse. Por que você não falou pra gente que ela era simpática, o Gruntar?
Porque ela não conversava muito comigo. Ela ficava tentando me ensinar algumas coisas da mágica dela, mas a minha mágica funcionava de um jeito diferente. E eu, depois de um tempo, ela parou de me ensinar, ficava lá bebendo e eu estudando a minha mágica.
Não combina que você é bem tímido também, né? Você podia ter tentado puxar papo com ela.
Ah, não.
Como será que se puxa papo com uma bruxa?
Talvez devesse.
Vocês sobem a trilha, logo vocês vêm sentados na beira da cachoeira, assim, com os pezinhos dentro da água. Duas adolescentes, para mulheres, já de 17, 18 anos. Elas estão ali conversando, assim, e rindo, e chutando a água.
Ô, mocinha, você não tinha uma irmã mais nova para cuidar, não?
Uma delas se assusta muito, a outra fica com uma cara de raiva, e elas encaram vocês cheio dela.
Ah, meu Deus, com toda aquela aventura e a história do dragão e lutas, a gente ficou conversando e daí eu esqueci. Desculpa.
Aí ela olha pra menina.
Moel, eu preciso ir embora.
E ela vai pra junto de vocês. E a outra menina sentada na água tá muito brava com você.
Ah, pelo amor
desculpa
de Deus.
Desculpa atrapalhar,
viu?
Moel, de verdade, mas ela precisa cuidar da irmã. Ela volta amanhã, né?
Eu volto, sim.
Não, mas vai deixar essa outra aí? Não, eu vou falar com ela.
Quando eu vejo que você tá indo perto dela assim, eu falo, ela é sobrinha da bruxa, ela sabe se virar.
Mas aí eu olhei assim pra você e falei, ué, mas e se não for?
Vai lá.
Eu me aproximo assim, muito tímido, e falo pra ela, com licença, me desculpe, mas Você mora por aqui? Você tem como voltar para sua casa? Não prefere ir com a gente?
Eu estou morando com a minha tia.
A sua tia mora aqui?
Ela aponta para a direção da casa da bruxa.
Eu acho que é dela.
Eu dou um cutucãozinho assim no Destan. Olha lá, ó.
Tá todo tímido.
Você quer ajuda para voltar para casa da sua tia? Eu conheço ela.
Não, eu estou muito bem. Não se preocupe.
A gente vai passar por lá, viu? Se você quiser, pode vir com a gente, não tem problema não.
Aí eu olho meio irritado pro Destin.
Aí no que ele olha, eu viro pra Fênix assim, ah lá, agora vamos pôr os dois pra conversar.
Deixa eles aí, vamos.
Vamos.
E a gente vai na frente, assim, levando a irmã da Nico.
Vocês sabem, né?
Oi?
Ah, é verdade.
A lanterna tá com ele.
A gente não pode ir meio que em direção da cabana da bruxa, que tem luzes?
Pode. Vocês estão
indo. Deve ser uma noite tão escura assim.
Aham. Uhum. A Lindsay... Eu
preciso ir logo.
É, o moço, eu sou acostumado a fazer coisas escondidas das pessoas. É o seguinte, você não pode deixar uma criancinha, dependendo das suas coisas, deixa ela em casa depois e sai sozinha pra fazer as coisas contigo. Não é assim que se faz.
Ah, veio um dragão, daí eu fiquei super empolgada.
Isso foi de manhã, moça, a gente veio lutar com esse dragão. Olha a hora. Pelo amor de Deus, essas crianças, viu? Tipo, ele super adulto, né?
Tem quantos anos?
16.
Ela é um
17.
Ano mais velha.
É, 17.
Ah, tá, então é a mesma idade. Tá. Nisso ficou o Gruntag lá com a sobrinha com a Moel. Ela tá te encarando assim.
O que foi?
Bom, é que eu tô preocupado. Você ficar aí sozinha no meio dessa mata. Tinha um dragão aqui de manhã, né? Então,
sim.
Você não acha melhor ir pra casa da sua tia?
E daí você me deixa em paz?
Nossa.
Aí dá uma murchada total assim. É.
Ela levanta assim, chacoalha os pés, mas ela continua descalça, ela não tem um calçado ali. E ela vai na frente.
Uhum.
Vocês estão lá na casa da bruxa, vem logo a sobrinha chegando e o Gruntag vindo devagarzinho atrás.
É, chateado assim.
Bom, depois que a gente deixa a sobrinha da bruxa lá na casa, a gente segue a trilha, né? Eu falo assim, Gruntag, eu acho que ela não torce pro mesmo time que o seu. Qual que era o nome da irmã mais velha que a gente ouviu?
É, da irmã mais velha?
É.
É Lindsay, ou Lin. A Nico chama ela de Lin.
Lindsay.
E a Moel também chama ela de Lin.
Uhum. Lindsay, a Nico tá lá no orfanato esperando você,
vamos? Vamos, vamos!
Vocês vão até o orfanato. No orfanato, O Soren tá acordado, sentado na mesa. Junto com ele tá o prefeito e a Nico, assim, com a cabeça baixa, sentadinho.
Puta que pariu. Opa. Eu olho pra linha assim e faço aquela cara, tipo, com as mãozinhas e o ombro assim, né? Avisei.
Ela baixa a cabeça quando vê o pai olha irado pra ela e pergunta:
onde ela estava?
E olha pra vocês.
Eu olho pro lado, assim.
Conversando com uma amiga.
Uma amiga onde?
Essa amiga era a Moel.
Quem é Moel? Isso lá é nome?
Ei, ela é uma menina muito, muito simpática. É.
Ah, perdão. Estou deixando a raiva me levar. Preciso agradecê-los por tê-la trazido. Vamos, meninas, em casa a gente conversa.
Tchau, Nico.
Tchau, Lindsay. A Nico dá tchau. A Lindsay tá muito, muito... todo o sangue do rosto dela desapareceu. Ela tá muito branca, muito apavorada. E os três vão indo embora pra casa do prefeito.
Enquanto ela vai saindo, assim, eu falo baixinho pra ela. Fala o que eles quiserem ouvir. Convence eles de que você tá arrependido.
Minta. O caminho é a mentira. Essa é a lição do episódio de hoje, gente. Não, mentira, vamos lá.
são jovens fazendo jovenzices.
Jovens.
Note-se que o Grumtag não mentiu, ele apenas omitiu.
Sim. O Soren olha pra vocês.
Tiveram um dia agitado, então?
É, só um passeio no bosque.
É, matamos um dragão.
Realizamos um resgate? Tipo, eu falo todo empolgado assim, aí eu paro pra pensar assim, não foi bem um resgate.
Seguimos pistas? Somos heróis.
O Soren fala pra vocês.
Eu sei que tiveram um dia difícil, então vão dormir, descansem. Vocês merecem.
Cansadíssima. Boa noite, gente.
Como assim?
Boa noite.
Enquanto a gente vai subindo pro quarto assim, eu dou uma cutucadinha neles. Tipo, será que ainda dá tempo da gente dar uma escapada?
Caramba, eu tinha até esquecido disso.
É.
Porcaria.
Coração agora por falar nisso no jogo.
Umas 8, 9 horas.
Ah, tá cedo ainda.
Eu não tava mentindo quando eu disse que tava cansada, mas vamos, né?
Vocês pretendem ir até a taverna?
É, tem uma saída pelos fundos do orfanato?
Tem pela cozinha.
A gente sai pelos fundos.
Uhum.
Vocês vão até a taverna, ela tá em música lá dentro, ela tá bem animada. E vocês notam, ao olhar pela entrada, que o anão tá lá sentado numa mesa. Bastante bebida, bastante comida, bastante gente em volta, rindo e cantando. Então o pessoal tá feliz ali.
A gente pode beber?
Vocês são menores.
Poxa, mas é um mundo medieval, nós somos heróis, aventureiros.
Não existe.
Eu vou tentar, eu vou até...
Não existe infância, não é?
Eu vou até o balcão.
Ninguém vai negar, o Soren não deve gostar muito disso, mas ninguém vai negar você.
Eu vou lá no balcão, taverneiro, uma cerveja.
Ele te olha e serve a cerveja.
Maravilha, eu ainda tô com o saquinho de moedas lá que a gente pegou de manhã.
É, eu não entro na taverna não, eu fico do lado de fora esperando o pessoal assim, olhando de longe pra ver se eles... Se eu consigo ver o cara lá dentro, vocês vão conversar
e tal. Ele tá lá rindo e contando aventuras, assim, aventuras dele mesmo. O dia que ele enfrentou orcs. Tá lá contando histórias.
Eu já esqueci do plano e tô pensando em como é que eu vou fazer pra ir na casa do prefeito pra tentar falar com a Lindsay.
Ele se apaixona por todas, né? Impressionante.
Não é pra apaixonar por ela, é... Aí falar como é que eu posso conversar com a outra. Molly, né? Como é que é o nome dela?
Moel.
Moel.
A Moel. Vou
passar o bilhetinho pra ela.
Isso.
Bom, eu vou procurar um canto, um espaço nas mesas, próximo de onde tá o Núrin, e vou sentar e vou ouvir um pouco das histórias dele.
São tudo histórias genéricas, de quando ele sozinho venceu um exército de orcs, assim. Histórias bem fantasiosas. E ele vai pedindo cada vez mais bebida e o pessoal vai servindo pra todos ali na mesa dele.
O tempo todo bebericando a mesma caneca de cerveja, já tá quente, sem espuma, mas cada vez que o pessoal brinda, eu brindo e faço de conta que bebo também. E vou ficando lá pra ver se eu consigo me aproximar do Núrin em algum momento.
Quando eu vejo que o clima tá agitado lá dentro, eu visto o capuz da minha capa assim, entro meio que dando as costas pro pessoal da mesa deles lá. Uhum. E vou na bancada falar com o taverneiro que estiver atendendo aí.
O taverneiro te olha.
É realmente uma noite abençoada. Temos o filho e agora as crianças dele.
Eu boto a mão na testa assim. É que pariu, nem eu sou tão burro assim.
Não tô na taverna não, hein.
É isso mesmo, taverneiro. Ei, viva os heróis.
Eu olho, eu, tipo, eu dou aquele sorriso amarelo assim e olho duro pro taverneiro, tá ligado?
Vai beber alguma coisa?
Ah, vou sim, vou sim. Vem cá, o que você tem aqui hoje? Na verdade, eu queria só um pouco de... Vocês vão me zoar de novo,
usar banheiro.
Eu queria um pouco de leite mesmo. Mas...
Ele te olha meio estranho, mas ele serve.
Quando ele vai me entregar o leite assim, eu me aproximo dele e falo baixinho assim. É, você sabe que o Sorin é muito querido por todo mundo aqui, não é?
Sim, sim! Temos o filho dele aqui hoje. É um dia de festa.
Sim, é um brinde, Eu ergo o copo assim, gritando pra todo mundo, brinde.
O taverneiro coloca um pouco de leite pra ele também, que é o que ele tem na mão. Ele brinda.
Aí eu baixo... Fala baixinho aqui, ó. Só um pouquinho. Um pouquinho assim. O filho dele tá, pelo amor de Deus, não esboça uma reação, por favor. O filho dele tava causando alguns problemas lá no orfanato. Por isso eu vim aqui pra conversar, pra ver se a gente descobre alguma coisa, né? Pra não gerar mais problemas pro Sorin. Sabe como é que é?
Ele tá aqui o dia todo bebendo e disse que era pra pôr a conta do pai dele. Ele não vai pagar?
Ai, que filho da puta. Olha, mesmo que se der algum problema, a gente, sei lá, se eu tiver que ficar lavando prato aqui, eu fico pra resolver isso pro Sorin. Mas o filho dele não tá num clima legal com ele. E ele fez algumas ameaças lá, então, né, você sabe, pra gente resolver isso daí, ele soltou alguma informação do que ele veio fazer aqui, ou...
Ele disse que veio visitar o pai... E tinha passado aqui pra comemorar.
Comemorar? Ele disse o que ele queria comemorar?
Ele disse que devido à sua volta, o pai estaria pagando bebida e comida pra todos essa noite.
Ai, que filho da... Então, tudo bem. Você sabe qual que é o quarto que ele tá?
Ele sentou nessa mesa e tá bebendo desde então. Ele ainda não pegou um quarto. E pelo que você me falou, eu não vou dar quarto pra ele.
Ah, não. Mas... Mantém a pose, por favor. A gente vai tentar tirar a informação dele.
Ele tá com o cara bem puto. Ele não parece um bom ator, mas ele tá ali.
Aí no que ele faz a cara de puto assim, eu ergo o copo. Um brinde ao filho do Sorin!
O pessoal brinda, ele levanta assim mais ou menos o copo. Mas o Núrin, ele parece que tá bem alcoolizado já.
Bem alcoolizado.
Mesmo pra um anão passar a tarde inteira bebendo e a noite, não tá caindo muito bem pra ele.
Então eu vou até a mesa. Sento com a Fênix. Que bela noite, não é mesmo, pessoal?
Pessoal, brinda e tal. Parece que a galera tá ali feliz porque é bebida de graça.
Uhum.
Eu me inclino pro Destan. O que você tá fazendo aqui? Você não ia subir pro quarto dele?
Ele não tem quarto.
Como assim?
Ele só sentou aqui, falou que o Sorin ia pagar tudo e tá bebendo.
O Sorin ia pagar tudo?
Ele que falou.
Tenta você falar com ele, que eu tô tentando chamar a atenção do Núrin aqui faz um tempão e nada. Eu vou lá falar com o taverneiro e ver se eu consigo acertar pelo menos a conta do que ele já gastou aqui. Eu ainda tenho as moedas.
Tá bom.
Eu tô indo pra casa do prefeito. Eu tô ainda pensando muito lá na Amuel. E cheguei lá na casa e tô tentando ouvir se a menina, se já tá dormindo, se já tá tendo alguma coisa, se ela tá sozinha, se eu posso conversar com ela.
Na casa tá tudo apagado, mas roda dois dados.
Malditos hormônios adolescentes.
É, adolescente, né?
Eu tô adorando.
Faz merda. 3 e 6.
Perfeito. Tu escuta um barulho vindo do fundo do quintal de algo sendo enterrado.
Enterrado?
É. Tipo, batendo terra e tal, de pá.
Cara, então tá, eu tô indo pra lá.
Não há um muro, mas tu vai pra trás da casa do prefeito.
É, não, dá pra eu ouvir, dá pra eu ver como é que é isso aí? Tem um muro na casa?
Não tem. Mas tu escuta que atrás da casa, daí tem outras casas em volta, né? Atrás da casa tu escutou esse barulho de alguma coisa sendo enterrada.
Tá, eu vou tentar ir o mais furtivo que eu consigo, né? Andando devagarzinho pra ver se eu consigo ver o que é que tá acontecendo.
Ok, dois dados.
Quanto? Eu tirei 4 e 3.
Perfeito. Faz muito barulho. Mesmo com a pá, com o barulho das coisas, tu escuta, quando tu tá chegando perto, tu escuta a pessoa que tava batendo a pá, ela parar. Tu ainda não virou a curva, a pessoa não te viu, ela só ouviu tu chegando. Da mesma forma que tu ouviu ela cavando, alguém te ouviu chegando. A pessoa não te viu ainda, porque tem a quina da casa ali entre vocês. Mas tu fez barulho. Tu vai continuar avançando ou tu vai correr? Ou tu vai ficar parado?
Eu vou... avançar. Eu tô muito confiante.
Ok. O prefeito tá ali com a camiseta bem aberta, segurando uma pá. Ele parece que enterrou alguma coisa no quintal dele. Ele olha pra ti.
O que você está fazendo no meu quintal?
Desculpe. Eu estava andando aqui à noite. Eu queria saber se a sua filha está bem. Ela parecia assustada com tudo.
Ela está bem. Ela está de castigo, mas está bem. Pode dormir em paz.
Está tudo bem com o senhor? Você está trabalhando essa hora?
Sim, precisei resolver algumas coisas.
Eu continuo me aproximando.
Ele tá segurando
a
pá.
Mas me mantendo a uma distância.
Ele tá ali com a pá, te olhando assim. Mano.
Você poderia sair do meu terreno.
Quer ajuda aí?
Não, eu já terminei.
Eu olho pra ele assim, eu tô nítido, não tô tentando disfarçar que tô desconfiado, mas qual é o tamanho do buraco que ele cavou?
Tamanho de um balde, assim, da boca de um balde. Não, não parece que tem um corpo ali.
Foi o Vato, você perguntou o tamanho do buraco, já vou mandar ele rolar 3D6 aí.
Tem que aprender a cavar, porra. Tá, então quando eu percebi que não era um corpo, não era do tamanho de nada mais sério.
A menos
sério,
que ele tenha enterrado ali em pé, o que não faria sentido.
Ou em pedaços?
É. Porra, não, mas.
Nossa.
Aí eu perguntei, então, eu posso conversar com ela? Ela pode conversar?
Ela está dormindo a essa hora. E de castigo.
Tudo bem, então, senhor prefeito. Eu falo com ela depois.
Boa noite.
Boa noite pro senhor.
Ele fica ali parado te olhando, fica apoiado na pá.
Tá. Eu vou saindo meio devagar, assim. Sabe como quem tá, continua seguindo, mantendo o olhar nele, assim.
Aham. Uhum. Ele tá lá só parado. Até que tu sai de vista dele.
Tá, eu tô saindo do terreno.
Tá. Na taverna, então, o que vocês estão fazendo? O Deista?
É, Nurin, que bela noite, não é mesmo?
Sim, uma ótima noite.
Um dia de conquistas, derrotamos um dragão, afinal de contas, né?
Sim.
E me fala aí.
Meu pai mandou vocês aqui. Ele resolveu alguma coisa?
Não, não, ele tá cuidando das crianças, né? O seu pai é uma pessoa muito gentil com as pessoas.
Claro! E ele poderia ser gentil comigo também? Eu adquiri algumas dívidas e preciso pagá-las.
É, então, mas aí a gente precisa conversar, né? Você sabe que cuidar de um orfanato demanda muitos gastos e a pessoa tem que ser realmente muito bom coração pra cuidar de tantas crianças assim sem receber nada em troca por isso. Então, você não quer explicar pra gente aí qual exatamente que é o seu problema?
Bem, eu me envolvi com dívidas de jogo. Recebi alguns pagamentos por missões que acabei não conseguindo completar. Estão me procurando em várias cidades. Então eu preciso de dinheiro para quitar essas dívidas. Dinheiro que meu pai tem, de sobra. E está gastando com o filho dos outros, ao invés de estar gastando comigo.
É, então, né?
Ele admitiu isso meio alto, assim, as pessoas que estavam ali festejando a mesa dele já estão olhando meio desconfiadas, assim, estão vendo que tá um clima meio estranho.
Eu não entendo muito bem do tempo que os anões vivem, mas me fala aí, você já é um adulto, não é mesmo?
Sim, sim. Há muitos anos.
Então por que você não toma conta dos seus próprios problemas?
Pá!
E nisso eu falo bem sério pra ele, levantando na mesa já.
Tu levantou da mesa? Ele levanta também. Ele é menor que você.
Obviamente menor.
E as pessoas da taverna começam...
Nossa, como está tarde.
Obrigado.
Obrigado, Nurim. Valeu.
E aos pouquinhos ela começa a ir embora. O taverneiro fala...
Não quero encrenca aqui dentro, hein?
Nós também não queremos.
Ele olha pra vocês dois...
Sei o que vocês estão fazendo. Eu sou um guerreiro experiente. Eu sei que vocês são em três. Ha!
E ele olha pra trás bem rápido e não tem ninguém lá.
Não, não acho que você é idiota, mas eu acho que você poderia cuidar mesmo dos seus próprios problemas, né? Já que você se meteu em... Sei lá, se você estivesse realmente precisando por alguma coisa que... Uma fatalidade que aconteceu, mas dívida de jogo eu não acho que é motivo pra você vir tirar dinheiro de órfãos que estão precisando, não é mesmo? Isso eu acho uma coisa bem de baixo nível, pra ser sincero. Eu não esperava isso do filho de uma pessoa tão boa com a gente como é o Sorin.
Meu pai, um guerreiro sanguinário que após empilhar muitos corpos, afrouxou. O Sorin que vocês conhecem não é a sombra do anão que eu conheci.
Tempos de guerra, não é mesmo?
Eu não quero encrenca. Eu vou embora.
Muito obrigado.
O taverneiro...
Quem vai pagar pelo que você consumiu?
Tá aqui, ó. E eu pego o saquinho de moedas que a gente pegou de manhã. Eu espero que isso cubra pelo menos a maior parte do que esse gastão aí resolveu beber.
Não cobre. Mas o pai de vocês tem um belo desconto aqui. No fim... E serviu de lição também. Então, tá resolvido.
Obrigada.
E você, anão? Nunca mais coloque seus pés aqui.
O Nuri pega a mochilinha dele, põe um escudo nas costas, pega o machado, põe, prende nas costas também e sai da taverna.
Uhum. Aí eu sento na mesa assim, sabe? Tipo, a pose desmontou toda. Caraca! Tremendo assim, sabe?
Eu chego e dou uns tapinhas nas costas dele, assim. Você foi sensacional. Agora sim, o verdadeiro herói.
Eu achei que não ia dar certo, na real. Eu tô meio tremendo, sabe?
O Gruntag vai ficar lá pela casa ou vai voltar pra taverna?
Eu vou ficar pela casa. Eu tô olhando a casa, eu quero tentar descobrir qual é a janela do quarto dela.
Todas as luzes estão apagadas, tu não tem como saber. É uma casa de dois andares, né? De madeira, mas de dois andares.
Uhum. Eu tenho um espelho comigo?
Pode ter um espelho.
Tá. Eu vou levitar o espelho pra tentar...
Genial.
Olhar pelo espelho o que tem lá dentro.
Stalker maluco.
Tá escuro, tá à noite, apesar de ter alguma iluminação ali fora. É um teste difícil, então tu rola um dado só. Quanto é que tu tirou?
5.
Sim. Tu dá uma passada rápida. A princípio tu identifica o quarto da menor, né? Com alguns brinquedos e tal, algumas bonecas de pano. E do lado do quarto dela, um outro quarto. Em que tu vê a Lindsay, ela está na cama dela.
Tá dormindo mesmo, né? Não...
Tá bem escuro, tá difícil de ver. Tu vê só um pedaço do corpo dela ali. Mas ela parece dormindo, sim. Vê a respiração.
Tá, não. Que horas são?
Já é perto de uma meia-noite.
Ah, não. Então tá beleza. Eu só fiquei com medo do pai ser algum maluco. Ela tá dormindo, tá todo mundo certo, eu vou embora.
Tá. Vocês acabam...
Puxei o espelhinho de volta.
Vocês acabam se encontrando ali pela taverna, né?
Uhum.
E aí, fechou o dia e vão dormir?
Eu vou falar com eles o que eu vi, né? Deixa eu...
Ah, tá.
É.
Então vai lá.
Oi, pessoal. Eu vi uma coisa muito estranha.
O quê?
Agora, o prefeito, ele tava enterrando alguma coisa no quintal dele. Mas eu procurei lá, a Lindsay tava legal, a Nico também tava legal. Mas eu não sei o que é que tava enterrando essa hora da noite, sozinho, no terreno dele.
Você sabe que a gente não tem rede de esgoto aqui, né?
É isso que eu ia falar.
Grandes mentes.
É verdade, é verdade.
Ele tava suado? Fala pra mim. Sem camisa, eu conheço várias pessoas.
Depois que ele falou isso aí, eu fiquei vermelho. Pensei, realmente, faz muito sentido.
Gente, tá tudo resolvido aqui. Vamos embora, eu tô morrendo de sono. A gente tem um dia enorme pela frente amanhã, porque a gente não terminou de arrumar aquele telhado.
Ah, sim, o anão. Ele tava bebendo e pagando bebida pra todo mundo, colocando na conta do Soren, mas a gente deu uma prensa nele.
Mas que filha da puta.
E aí ele falou, não quero problema não, e saiu. Será que ele... Putz, ele saiu muito fácil, né? Será que ele tá aprontando alguma coisa?
Vocês viram pra onde ele foi?
Putz, eu não vi.
Não.
Eu tava bem nervoso, na real.
É, gente, já passou. Amanhã a gente se preocupa com essas coisas.
É, vamos pra casa.
Vocês vão pra casa, descansam. O dia seguinte nasce e transcorre normalmente. Vocês não vão fazer nada diferente ou vão fazer alguma coisa?
A gente vai terminar de consertar o telhado.
É.
Perfeito. Uma semana se passa, então. Não se ouviu falar de Sari. Não se viu mais as meninas, né? Até que numa noite, né? Depois de 7 dias ali, uma mulher vem até o orfanato. Chorosa e tal, e ela pede para as crianças chamarem vocês. Mas vocês provavelmente já estão por ali, vocês ouviram ela falando com as crianças.
Eu acho tão estranho quando chamam a gente e não o Soren.
Vocês são o grupo de aventureiros da cidade.
Olá!
Oi. Vocês que acharam minha filha da primeira vez? Eu sou a Ingrid, esposa do Tridit, o prefeito.
Ah, você é a mãe da Lindsay?
Da Nico, sim. A Lindsay não voltou. Ela estava de castigo, ficou um tempo em casa e hoje que ela pôde sair, ela não voltou. Meu marido, ele tá irado, ele saiu atrás dela. Tenho medo de que alguma coisa aconteça.
Ai, meu Deus do céu. Será que ela...
Que horas são, Guax?
É a noite, assim, mamãe, 7, 7, 7 e meia.
Bom.
Tá, eu ando mais rápido, assim, procurando a lanterna. E mesmo mancando, assim, eu não me importo muito. Pego e...
Vamos, amigos, temos que procurá-las.
Olha, a voz dele até mudou. Beleza, cara. Eu pego as minhas coisas também, meu bastão. Eu acho que a gente sabe onde ela tá, dona Ingrid. Fica tranquila.
Tá, todos vocês rolem um dado. Daí eu vou chamando, vocês falem pra mim. Deista.
Uhum.
Quanto é que tu tirou?
3.
Não. O Grantag?
1.
A única maneira de falhar, você falhou. Fênix Rubra.
Que bom, hein?
4. Que é o meu número.
Que é o teu número que tá o acerto crítico.
Uhum.
A mulher tem. Tu nota que ela tem pequenas marcas no braço e no rosto que ela tá escondendo com o cabelo. Ela parece que tá machucada.
Dona Ingrid, a senhora não quer esperar aqui no orfanato até a gente resolver isso?
Sim, por favor.
Por favor, fica entra, aí. Né? As crianças vão arrumar um chá, uma sopa pra você.
As crianças já se prontificam a esquentar. Já põem as panelas, estão esquentando lá pra fazer alguma coisa.
Bom, vamos então.
Vamos.
Eu viro pras crianças sim. Chamem o Soren, acho que ele tá lá no quarto dele pra conversar com a moça aqui.
Uma das crianças fala.
Deixa comigo.
Vai.
E a gente vai já meio que certo no caminho, né? Até a trilha, que leva até a casa da bruxa.
E depois pra... Uhum. pra...
Vamos ver quem que a gente encontra primeiro.
Uhum.
É. E no caminho eu falo com eles. Falo, gente, o prefeito parece que não é tão boa pessoa como a gente imaginava, não. Ela tava toda machucada.
Por quê?
A Ingrid tava cheia de ferimentos. Não. Ela tava escondendo, mas ela tava bem machucada.
Nossa.
Ele pode machucar a Moel. Aí eu começo a andar mais rápido, quem? Assim, mancando...
Ele tá lá na frente, a Fênix parou assim. Quem?
Bom.
Ele tá andando.
É, vamos rápido. Primeiro acelera o passo.
Vocês vão seguindo em direção ao bosque, né?
Uhum.
Ao chegar no bosque, saindo do mesmo, tá o prefeito.
Como que ele tá?
Ele tá, uhum. tá branco assim, tá tremendo, ele parece que tá bem assustado.
Prefeito, o senhor tá bem?
Ele vê vocês, ele cai de joelhos e ele vomita no chão.
Muito machão, né?
É, eu corro em direção dele pra tipo, tentar acudir ele e perguntar o que tá acontecendo. O que que aconteceu?
Eu fiz por ela. Eu fiz o que tinha que ser feito.
Eu tiro a rapieira, eu aponto pra ele e falo, o que exatamente o senhor fez?
O anão.
E ele aponta pro baixo.
O anão.
Que anão?
Ele tá bem perdido, assim.
Ele tem sangue nas mãos, alguma coisa?
Não, ele tá branco e agora vomitado.
Ele fez o que tinha que ser feito. Gente, o que vocês acham da gente amarrar ele aqui na árvore?
É, acho uma boa, hein?
Eu saí andando pro bosque, sim.
Tudo bem, a gente alcança ele. Empresta a corda aqui, Destino.
Vocês amarram ele numa árvore. Ele tá bem transtornado ali. Ele até faz menção de tentar se soltar, mas ele não tem a menor capacidade de fazer isso.
Eu não quero saber, ele pode ter matado alguém.
Sim, eu concordo.
Agora vamos, a gente tem que alcançar o Grantag.
Isso, o Grantag manca, né?
Exato.
Ele tá correndo, mas facilmente vocês alcançam ele antes de chegar na casa da bruxa. A casa da bruxa tá fechada, as luzes estão apagadas e não parece ter nada por ali.
Eu bato na porta.
Ninguém atende.
Cachoeira?
Ah, bom.
Não, eu me concentro pra abrir a tranca da porta.
Vai abrir a tranca da porta. Ok, um dado.
Uhum.
O falha se tirar 1.
4.
A porta se abriu. Quer dizer, a tranca... ela não está mais trancada. Precisa girar a maçaneta ainda.
Ah, eu giro a maçaneta e abro a porta.
Dentro da casa tem um sofá velho. Tem muitas miniaturas de porcelana, de madeira de gatos. Tem um machado grande de duas mãos pendurado em uma das paredes. E fora isso, mais nada.
É um machado do Núrin?
Não, é um machado de guerra humana. É um machado grande e tem que ser usado com duas mãos.
Ah, tá.
Ah, bom, eles devem ter ido pra aquela cachoeira lá.
Eu também acho.
Sim, eu fecho a porta e tranco a porta.
Perfeito.
Quem diria, hein, Grantag? Tá bom nas magias?
É o poder do amor.
Ele foi delicadinho ainda, porque da última vez que eu lembro do Vatsa usando magia pra abrir porta era no, na taumaturgia, era batendo tudo.
Pá!
Não, eu quando ela falou isso, eu fiquei vermelho, mas ainda tô com a cara preocupada, assim. Uhum. Andando na direção da cachoeira.
A gente vai em ritmo acelerado pra lá.
Tá. Uhum. Vocês vão em direção à cachoeira. Chegando próximo, vocês escutam barulho de combate. E até que vocês veem o anão lutando contra um esqueleto. A bruxa tá com o roupão aberto e bem descabelada, assim, ela parece bem desesperada, fazendo movimentos como se controlasse o esqueleto como uma marionete. E próximo a eles tá caído as duas meninas.
Eu vou correndo e meto a voadora no peito do anão.
Dois dados.
1 e 3.
Teu golpe pega muito de surpresa o anão. Ele tava com o escudo virado pro esqueleto. Tu acerta um pouco acima do braço dele ali. A rapeira chega a perfurar o braço dele, quase sair do outro lado. O anão grita de dor. Ele se distrai um pouco com o esqueleto, que acaba acertando também ele próximo ao joelho. O anão tá perdendo sangue ali e muito bravo contigo.
Eu tô indo em direção às meninas que estão caídas.
Tá. Fala dois dados.
Eu tirei 2 e 1.
Perfeito. A Lin não tem mais vida no corpo dela. Tem muito sangue, ela tá com um corte no pescoço. E a Moel tem uma machucada na cabeça, mas ela ainda tá respirando. Ação Fênix Rubra.
Eu vou correndo, mas eu paro do lado da bruxa. O que que tá acontecendo aqui?
Ele atacou as meninas.
Mas qual o motivo? Ele do nada?
Ele estava com o prefeito. Falou algo sobre pagamento com aquele imbecil. E atacou as meninas. Ele atacou primeiro a outra menina e quando a Muel foi impedi-lo, ele acertou com o lado do machado. Eu cheguei tarde.
Dona Bruxa, cuida da sua sobrinha, a gente resolve com o anão. E eu vou pra cima do anão.
Eu tô tentando levantar a sobrinha.
Mas o anão vai atacar o Deisto, que foi quem machucou ele.
Uhum.
4 e 4, que é o atributo dele.
Ah, perfeito.
Ele acerta com o machado, um lado do machado na cabeça do Deiston, que desmaia instantaneamente.
Caralho.
Tu sente tudo, tu sente uma porrada na cabeça e tudo fica escuro, tu não sente nem teu corpo caindo no chão, porque tu apagou antes.
Nossa.
Tá vivo, mas está apagado.
Uhum.
Ah, o esqueleto agora.
Ainda bem que não é Gantz.
Né?
6 e 1. O esqueleto acerta uma outra golpe com um porrete, dessa vez no ombro do anão. O anão dá uma fraquejada, larga o escudo, tá só com o machado agora. O anão parece não durar muito tempo. Seria o Grantag agora.
Cara, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o dragão, mas tá na cachoeira, né? Ao invés de jogar areia, eu vou jogar a água da cachoeira levitando, jogando nos olhos dele.
Dois dados.
Eu tirei 4 e 1.
Tu acerta os olhos dele, fecha os olhos por um momento. E o próximo que atacar ele joga um dado a mais.
Que no
seria
caso
agora
sou eu.
A Fênix. É.
Eu vou usar o meu bastão. E lembrando o que o Grantag falou, eu vou dar uma estocada com o meu bastão bem no meio da pança do anão, assim. A parte mais macia.
Uhum. A tua intenção é matá-lo ou desmaiá-lo?
Olha, depois do que eu vi aqui, eu não tô pensando muito, não.
Fala os 3 dados.
2, 3 e 2.
Todos os 3 dados são um acerto, né? Tu escuta o barulho de alguma coisa dentro dele quebrar e ele cai de joelhos e depois com a cara no chão. A bruxa, ela cai de joelhos também, muito cansada, bem ofegante. O esqueleto se desmonta. O que vocês vão fazer?
Se ninguém for fazer nada, eu vou procurar o saco de moedas que tiver no anão.
Eu tô dormindo.
É verdade.
Tá, Gruntag, qual dos mortos você vai ajudar primeiro?
Os mortos.
Cara, eu tô olhando, assim, primeiro eu tava ali com a Moel nos braços, né?
Uhum.
Ela tá viva, ela tá ferida, não?
Ela tá ferida na cabeça, mas ela tá viva, ela tá respirando.
Tá, então ela não vai morrer agora se eu largar ela ali.
Não.
Tá, então eu coloco ela com cuidado no chão e vou pro Deshan pra ver como é que ele tá.
Certo.
Eu vi que ele levou uma pancada.
Por ser um estudioso, tu conhece algumas maneiras de tá reanimando ele.
Uhum.
2 dados.
Ok. Tirei 2 e 6.
Ok. É, basicamente dá uns tapas nele, porque teus livros não estavam tão frescos na memória. E o Destan tá acordado. Ele tá bem ferido.
Vou assustar assim. Ah, não, cadê o anão?
O anão tá caído ao teu lado.
Aí eu olho assim.
Fênix, acabou com ele. Aí quando eu vi que ele acordou, eu larguei e voltei lá pra Moel. E vou, com ela eu vou tentar acordar de outro jeito.
A Fênix Rubra vai fazer alguma coisa?
Eu vou procurar o saco de moeda. Lute do anão.
Lute do anão.
É facilmente identificado e tá contigo.
Alguém quer um escudo, uma arma?
Eu vou.
Nós precisamos ajudá-las. Elas estão ainda aqui.
Vocês sentem um arrepio na espinha. Um vento frio toma conta do lugar.
A
Moel,
disso.
De olhos fechados e apagados, ela ergue uma das mãos, como a avó dela erguia para controlar o esqueleto. E você escuta o barulho de algo grande, mais próximo à cabana, se movendo.
Ela vai destruir a cidade inteira.
Ai, meu Deus. Bruxa, você não conhece uma cura para ela acordar e recuperar a consciência?
Eu estou muito fraca. Ela viu a amiga morrer. Ela está fora de controle.
Você escuta o barulho de árvores sendo derrubadas lá embaixo, perto da casa da bruxa.
Dona Bruxa, a gente não quer machucar sua sobrinha. Não tem uma solução?
Eu me encho de coragem e dou um beijo na Moel.
Beijo do amor verdadeiro.
Fica aquele silêncio ali e nada acontece.
Você tá maluco, Grutar? A moça tá desmaiada, cara.
Não, mas ele também é menor, pô.
Isso aí não conta, não.
A bruxa fala:
derrotem a criatura que ela ergueu antes que o pior aconteça.
Ai.
Ela vai destruir a gente.
Ou
tirando a vida de minha sobrinha. Mas se forem por esse caminho, terão que me matar também.
Então vamos fazer o seguinte, a gente vai lá atrás das criaturas e você usa essas últimas forças aí pra acordar sua sobrinha, o que você acha? Legal, né?
Me levem até ela.
Ajuda aqui.
Quais as armas do anão?
Um machado anão de uma mão e um escudo.
É, na hora que você vai pegar as armas do anão lá, aí eu lembro. Bruxa, aquele seu machado lá, a gente foi procurar vocês. Aquele machado lá na sua casa, lá, você acha que pode ajudar a gente com isso?
É mágico. Pertenceu à mãe dela.
Eu vou pegar emprestado rapidinho, então eu já devolvo. E enquanto a gente der caminho, passar lá e pegar.
Eu vou colocar o bastão nas costas e vou empunhar as armas do anão, o escudo e a... Eu treinei em algum momento com isso ou eu só treinei com o meu bastão?
Não, vocês treinaram com todas as armas e daí a que ficaram mais aptos vocês acabaram usando na vida, né?
Beleza, eu vou ver se essas armas do anão são melhores do que a minha.
Elas parecem mais leves e mais ágeis do que o normal.
Beleza.
É Mithril.
Mithril. E a gente corre na direção da cabana.
Ao lado da cabana, assim, ainda se debatendo, a criatura parece que ainda não tá 100%, ela tá atacando as árvores, é o dragão morto-vivo agora.
O machado lá da bruxa era de duas mãos, né?
Duas mãos.
Enquanto eu corria com ele na mão, eu fui, tipo, balançando ele pro lado, assim, eu percebi algum efeito mágico nele?
Ele parece ser bem poderoso. Sempre que tu move ele... O machado, inclusive, quando tu faz um movimento de corte com ele, parece que ele fala algumas palavras em um idioma que tu não consegue entender.
Fuss!
O dragão, ele é um esqueleto ou ele é um tipo um zumbi ainda com
carne?
Tá
mais pra zumbi ainda, tá com muita carne. E pingando ácido dele, só pra ajudar.
Uhum.
Todos vocês têm uma ação antes do dragão começar a atacar de verdade.
Tá, ele tá de costa pra gente, né?
Ele tá girando e batendo rabo pra todos os lados e atacando as árvores ali. Ele parece descontrolado. Se ele for pra cidade, o estrago vai ser gigantesco. Ou pra casa da bruxa.
Eu vou fazer uns galhos se mexerem como se estivesse atacando ele.
Bom, dois dados.
Não é pra dar dano. É pra chamar atenção pro lugar, pra ir pra longe da cidade.
Tá, então não, é bem simples. Tu consegue a atenção dele, não precisa enrolar o dado. O dragão, ele parece que notou vocês ali agora. Fênix Rubra ou Deistan, vocês têm uma ação.
O
Gruntar, você acha que consegue guiar ele pra longe daqui?
Eu vou tentar.
Ah, tá bom. Então eu vou correr em direção a... Na mesma direção que ele tá tentando guiar o dragão e tentar chamar a atenção dele assim pra ver se ele vem, continua vindo nessa direção e fugindo dele ao longo do tempo, né, conforme for passando os turnos.
Ok. A Fênix Rubra?
Eu até pensei em ajudar eles a fazer isso, mas a gente vai ficar correndo pro resto da vida se for assim. Então eu vou correr e vou atacar o dragão.
Ok.
Com as minhas novas armas pra fazer o teste.
E, ah, tá com a arma nova. Três dados.
Três. 3, 5 e 5. Ui.
Tá. Os 5 são falhas, o 3 não acerta. Tu superficialmente acerta a pele da criatura, faz um pequeno cortezinho, mas ele parece ter se ferido muito pouco.
E eu vou gritar pros outros dois. Falar, gente, a gente não vai ficar correndo pro resto da vida, não. A gente tem que acabar com esse dragão.
O sangue até respinga, mas bate no escudo e não tem efeito algum.
Ufa.
O dragão vai te atacar, tá?
Oba. Posso defender?
Depende da rolagem dele, tu defendeu ou não. 1 e 4. Ok. Ele morde. Ele morde o teu escudo e puxa com força. Tu sente os ossos do teu braço dar uma estralada. Sente uma dor no braço. Mas eles ainda estão se movendo. Tu se machucou um pouco. Mas o escudo parece que diminuiu um pouco o dano que tu deveria receber. Ele teria arrancado teu braço se o escudo não estivesse ali.
Ufa.
Nossa.
Grantag.
Dentro da casa da bruxa tem alguma outra coisa que possa arremessar? Alguma poção? Alguma coisa que eu reconheça dela?
Não. O que sobrou lá são figuras de gato.
Durante isso daí eu posso dar um grito pros meus companheiros?
Pode.
Gruntag, você consegue chamar o Sorin de alguma forma aí dessas coisas que você faz?
Teleporte não.
Não, teleporte não. Uma mensagem, sei lá.
Você pode escrever uma mensagem, aí Telecinese levá-la até lá e depois...
Um ente? Um ente não. Um bichinho, eu esqueci o nome do familiar.
Se ele fosse um mago, talvez ele conseguiria, mas não é o caso.
Ah. Mandar mensagem vai demorar pra chegar
ele
lá.
Ele é só a Carrie.
Isso, você tem que jogar sangue na cabeça dele, velho. Ele não é
aí ele fica loucaço. Aí ele destrói a cidade.
O próprio ácido dele.
Dentro da casa não tem nada, o Gruntag, a ação dele foi procurar alguma coisa dentro da casa, né?
Uhum, porque, assim, eu consigo arremessar coisas pequenas, não sei o quê.
Tem gatos de porcelana e madeira.
Deixa os gatos.
Vou jogar, sei lá, as brasas da fogueira no dragão, sei lá.
Ok, dois dados, não precisa falar pé.
5 e 5.
Tá, é um pedaço do bosta tá pegando fogo e não acertou o dragão. Pra que mais ação, né? Vamos
muito
lá.
Muito bom, Grantag. Continue assim.
O Deistan.
Bom, eu penso, pelo menos, sei lá, dependendo do tamanho do fogo, pode chamar a atenção do pessoal da cidade. Não sei se é bom, necessariamente.
Meus movimentos são friamente calculados.
Devemos ajudar a bruxa ou esperar ela queimar sozinha?
Verdade. Ai, caralho. Bom, eu tô com o machado novo, eu dou uma rodadinha nele na mão assim. Não vai ter jeito. Ah, eu vou correndo pra cima do dragão. Eu imagino que ele esteja virado na direção da Fênix, né?
Uhum.
E pulo pra cima dele pra tentar cravar o machado no pescoço dele. Vai estar pra lá, então, sei lá, pra rasgar a asa dele.
Três dados,
tá. 5, 4 e 5.
Teu atributo é?
5.
Então, 5 são acertos críticos, tu conseguiu 2, mais um acerto. Ele corre mais rápido que o normal, ele salta muito mais alto do que ele deveria. O machado, no arco que o machado faz pra cortar, ele faz um som estranho, parece um miado. E o, e o machado crava na asa do dragão e parece que vai parar ali. Então continua e arranca a asa fora. Espirra muito ácido para todos os lados ali, mas não chega a ser o suficiente para ferir o Deistan.
Eu caio dando um rolamento no chão depois da manobra. Sim. Aí eu olho assim e... Oh!
Alguém filmou isso?
E ele vai te atacar. O dragão tá miradíssimo. Ele faz um som estranho com a garganta, como se fosse vomitar, e ele cospe um jato de ácido.
Ai, meu Deus. Ai.
2 e 4.
Ai.
Tu já tava ferido de antes, tu senta queimar tuas costas, tudo fica escuro e tu cai.
Ai, meu Deus. Eu só dou um golpe só nas...
Mas foi um belo golpe, assim.
Foi lindo.
Um belo
golpe.
É a Fênix, né?
Sou eu. Eu vejo...
O bicho tá cambaleando, trocando as pernas ali, mas tá ali.
Eu vejo o Destan cair, eu grito, não! E eu saio correndo e eu vou pular nas costas do dragão e tentar cravar meu machado no pescoço dele.
3 dados.
1, 2 e 2.
Perfeito. O dragão ergue a cabeça no último urro e cai. Rola 1 dado.
Tomei aquele banho de ácido, né? 1.
Dá o golpe, tu ia ficar sobre o dragão, mas tu já escorrega e sai de perto dali antes do sangue espirrar no teu rosto. Já estava machucado de 10 anos atrás e quase se machucou de novo.
Eu me protejo com a asa do dragão que estava solta.
Está resolvido o problema ali.
Eu estou dormindo e fritando.
Grantag, me ajuda aqui.
Eu pego a água de dentro da casa da bruxa, jogo em cima para limpar o ácido dele.
Uhum. Rola 2 dados.
4 e 6.
Ele parece estar, inclusive, melhor do que da primeira vez que tu levantou ele. Embora as costas dele, a roupa que ele usava, né, a armadura de couro, tá inutilizada. Provavelmente ele nunca mais vai conseguir dormir direito pela quantidade de queimadura nas costas que ele tem ali, nos braços.
Aquela esfoliada.
Mas a adrenalina faz ele esquecer isso por enquanto e ele tá bem.
Tá tudo bem, Destan. Com o tempo você esquece.
Ai, eu mexendo desconfortável assim. Você derrubou o dragão?
A gente derrubou o dragão.
Pela segunda vez.
Rapaz, somos heróis, mano. Putz, a menina.
A bruxa.
Vamos voltar.
E vamos lá em direção a...
Eu tô correndo em direção da cachoeira de novo.
Vocês chegam lá, a Moel, ela tá respirando normalmente. A bruxa tá com a mão sobre ela. E ela olha pra vocês.
Obrigada. Minha sobrinha está bem e... Ela vai acordar em breve.
Eu não sei se é uma boa ideia vocês continuarem morando aqui depois disso.
Então, por favor, digam isso a Muel. Expliquem a situação. A maior vantagem de ser uma bruxa é conhecer a morte pessoalmente. E ela ainda me deve...
Ela respira fundo, cai.
Eita. Cai?
É, cai desacordada.
Morta?
Morta.
Nossa.
Gente, que loucura. Agora a gente tem 2 corpos pra levar pra cidade.
A Lindsay parece estar respirando.
A Lindsay?
O pescoço, o ferimento do pescoço tá bem menor.
Gente, a Lindsay...
Ela tá desmaiada ainda, mas...
Nossa.
Agora vocês têm a seguinte situação. O anão está morto, a bruxa está morta, as duas estão vivas, o prefeito está amarrado numa árvore. O que vocês irão fazer?
O prefeito vai ser julgado pelo crime dele. Isso é certeza.
Bom, vamos... Acho que ninguém chegou a ver o dragão morto-vivo, então... Apesar de querer esses louros, acho que dá pra gente omitir essa parte e simplesmente falar que o prefeito pagou pro El Cuspe no chão, pro desgraçado matar as garotas e a bruxa deu sua vida pra salvar a filha do Alin.
Eu acho que a gente pode até deixar de fora o fato de que eu acabei com o anão, porque eu não queria que o Soren ficasse bravo comigo.
Ah, eu acho que ele não vai ficar, não. Talvez ele fique um pouco triste, mas...
De qualquer forma, eu não quero me envolver nisso.
Tudo bem.
Tudo bem? Ficar só entre a gente? Grantag?
Bem, tudo bem.
Tá, que fim vai levar o corpo do anão, então? Ou oficialmente ele morreu de infarto fulminante?
Não, ele brigou com a bruxa.
Ah, ele morreu. Ele e a bruxa mataram.
Ele e a bruxa batalharam. A bruxa sumou no esqueleto. Quando a gente chegou, já tava tudo assim.
Ok. Vocês vão esperar a Moel e a Linha acordarem ou vão levá-las desacordadas pra cidade?
Eu consigo colocar uma no meu escudo e arrastar.
Eu consigo carregar uma no ombro, apesar das queimaduras nas costas?
Vai doer, mas sim.
Ah,
eu vou ajudar a carregar a que estiver carregando a Moel.
Eu podia dar uma erguidinha no corpo aqui pra não ficar encostando nas queimaduras, né? Mas beleza.
Não, eu levo ali. Tá tudo bem.
Vocês chegam até a entrada. Ah, o corpo do anão e da bruxa vão ficar ali por enquanto?
É, a gente vai avisar ou o Soren ou alguma autoridade que os corpos estão lá pra serem recolhidos.
Uhum. Ah, mas no caminho tem o prefeito também.
Eu vou dar um chute na perna do prefeito a hora que a gente estiver passando por ele.
A hora que vocês chegam na entrada do bosque, o prefeito não está mais amarrado, a população tá ali. Eles olham pra vocês meio assustado com a cena que eles estão enxergando. Vocês estão bem piores do que vocês imaginam. Em especial o Destan. A população tá naquele misto de eles querem brigar com vocês, mas vocês são os heróis da cidade. E o prefeito olha pra vocês.
Eu a matei. Eu falei para matar. Eu admito.
E a população se espanta.
A gente sabe disso. E você vai ser julgado por isso. Inclusive por tudo que você fez, não só contra suas filhas, como também contra sua esposa.
Eu não aceito. Aceitava que minha filha fosse assim. E culpei a minha esposa por não ter notado antes.
Eu dou um chute no joelho dele.
A população acha meio estranho, mas aceita.
Pra dar. Mas foi naquele de ladinho mesmo, pra dar aquela travada, sabe? Pra sair a rótula do lugar.
Tem autoridades na cidade, Guaxa?
Tem. Eles costumam cuidar dos arredores e não ali dentro da cidade. E ninguém tem coragem de chegar no bosque. Mas com a comoção toda, chegam dois soldados.
Uhum.
Eles olham pro prefeito, olham pra vocês. E o prefeito fala...
Podem me levar.
E os soldados estão olhando pra vocês, esperando alguma confirmação.
É isso mesmo que ele falou. Podem levar.
Levem e...
Levem ele.
E ajudem a dar cuidados médicos pra essas duas aqui, por favor.
Sim! Sim! Vamos cuidar disso. Senhor Dritch, esteja preso.
E levam o prefeito dali.
O Soren aparece em algum lugar?
O Soren tá no orfanato.
Ah, gente, então, vocês esperem aqui, eu corro lá.
Subiu o pessoal da cidade, eu achei que ele podia ter aparecido aí, tipo, dar uma procuradinha.
Não. Cuidem das meninas aqui, eu vou lá correr.
Ele costuma não andar muito.
Faz sentido.
Pra um anão ainda, que a perna que sobrou ainda é curtinha, né? É complicado, gente.
Eu vou lá buscar a mãe das meninas e eu espero que a Nico tenha ido pro orfanato também. Então ela vai estar sozinha em casa.
Não, tá, chegam lá, tá a Nico brincando com as crianças, como se nada tivesse acontecido. Tá a mãe segurando um copo, assim, cheio ainda. Ela parece não ter tomado muita coisa. E o Soren tá sentado ali com ela bebendo um chá.
Eu só olho pra Ingrid e falo, o prefeito foi preso.
Ela suspira.
E a minha menina?
Ela precisa de cuidados médicos, mas vai ficar bem.
Bom, de qualquer forma, a bruxa usou seu último sopro de vida pra conseguir salvá-la. Ela tava num estado bem, bem crítico. Só gostaria que você soubesse.
Muito obrigada. Meu marido, ele nunca aceitou isso. Ele nunca aceitou que a nossa filha fosse uma bruxa.
Eu dou uma viradinha de cabeça, assim. Faz sentido.
Agora faz.
E no fim,
ela foi salva por uma bruxa. Irônico.
Soren olha pra vocês.
E mais uma vez, os meus garotos salvaram o dia.
Ele tá completamente alheio com o fato do filho dele ter envolvido.
A gente salvou a menina. Mais um dia comum na vida de heróis, não é mesmo?
Então comam alguma coisa. Vão descansar. Vocês merecem.
Ai, você já deve ter sofrido algo assim antes. Você sabe o que passa aqui pra dar uma aliviada na queimadura? Tá, acho que vai arder no banho, viu?
Ele abre um armário dele, pega alguns ungüentos e começa a passar em ti. Tá, vocês não vão falar do filho dele, é isso?
A gente combinou que não, né?
Beleza.
Ah, não, mas falou
eu,
que a
Bruxa. Eu não estou nem ali, eu estou indo no hospital lá, ver as duas lá.
Aham.
Tá.
As duas.
Só comento que, bom, o prefeito ele tinha pago o Núrin pra resolver a situação do jeito que ele queria e ele pereceu em combate com a bruxa.
O anão, ele tava passando creme, sente que ele faz uma pausa e entrega o pote pra uma outra criança que tava ali, uma adolescente. Assim.
Termine aqui pra mim.
E ele senta na cadeira.
Eu chego perto dele, coloco a mão no ombro assim. Eu sinto muito, Soren. De verdade.
No hospital, passam algumas horas até que as meninas acordam. E a Moel e a Linha acordam quase juntas. A Moel fica muito feliz que a Linha tá viva, né? Ela abraça a Linha. Muito feliz. As duas te olham.
Foi você que nos salvou?
Aí, quem perguntou, foi a Moel ou foi a Lint?
A Moel.
Nós, eu tô assim, totalmente vermelho assim. A gente ajudou, mas vocês estão bem? Eu tô olhando só pra Moel, assim, a Lint tá...
Agora estamos. Eu achei que a Lint tinha morrido. O que aconteceu?
Aí quando ela fala isso, eu abaixo a cabeça assim um pouco, né? Falar, a sua tia usou dos seus últimos poderes e a salvou.
E a minha tia? Está bem?
Não. Ela usou do seu resto de vida para poder salvá-la.
A Moel olha pra Lindsay e fala... Eu
preciso ir pro bosque.
Aí a Lindsay fala...
Eu vou com você.
As duas te dão um abraço ao mesmo tempo. Cada uma te dá um beijo numa das bochechas.
Muito obrigada.
Tô completamente vermelho.
E as duas saem do hospital.
Eu vou com vocês.
Ha 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 ha! Ok, tu acaba indo com elas, ajuda a enterrar a bruxa.
Uhum.
Um tempo depois, sim, chega o anão, que enterra o filho dele também lá no bosque mesmo, pede licença pra Moel, que é a nova dona do bosque. As duas, sim, falam, conversam com a Nico, conversam com a Ingrid, com a mãe.
Amigos, família, heróis, vamos partir em uma viagem de conhecimento. Obrigada por tudo.
Bom, foi nada, eu acho, e... Só que eu acho que agora é seu, né? Aí eu tiro o machado das costas e entrego pra ela.
Isso era da minha mãe, mas ficou melhor em você. Eu não segui o caminho dela porque eu preferi estudar os livros da minha tia, então não terá serventia pra mim.
O olhinho brilha assim, igual o de gatinho, sabe?
É, combina com o machado.
Sim.
O escudo mestre é aquela estrutura de papelão que o mestre esconde seus dados, suas anotações. Mas agora que a aventura acabou, eu vou baixar esse escudo e mostrar pra vocês o que eu tenho anotado aqui. O que será que o prefeito enterrou no quintal dele? Sobre o que era essa aventura? O que me inspirou pra ela acontecer? Essas e outras respostas eu te dou daqui a pouco. Porque primeiro eu tenho que pedir pra que você nos siga nas redes sociais. @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa. Eu falo nos sigam, mas as duas pessoas sou eu, então me siga só que duas vezes. Semana que vem, dia 26 de abril, é meu aniversário, eu queria de aniversário que você me seguisse no Twitter, tanto no @MarceloGuaxinim, quanto no @RPGuaxa. Se quiser se tornar padrinho, também seria um bom presente, mas só de me seguir eu também feliz. Outra coisa que você pode fazer pra me deixar muito feliz é divulgar esse episódio pra todos os seus amigos, aquele seu amigo que tá reclamando porque aquele grande podcast que é a TV Globo dos podcasts lançou o seu episódio de RPG e agora vai demorar até o próximo. Manda pra ele esse episódio, manda pro seu grupo de RPG, pros seus amigos, pro grupo de WhatsApp, no Facebook, pros seus amigos da escola, pra todo mundo. Manda pra todo mundo e espalha a palavra. Também seria um baita de um presente de aniversário. Quero agradecer aos jogadores, ao Vinícius Watzel, que ele é lá do RPG Next, é o especialista em GURPS. Então aquela piada com cavar um buraco é por conta do GURPS, que pra quem não sabe é um sistema de RPG baseado em cavar buracos. E ele faz parte do RPG Next, que tem uma aventura maravilhosa no momento rolando, que eles estão gravando no YouTube ao vivo e depois sai no feed também, que é das Tempestades lá, que também tem a Shelly, mas já falo dela depois. O RPG Next tem podcast sobre regras, tanto de GURPS quanto de do Dungeons & Dragons 5ª edição. Várias aventuras, só que lá não é como aqui, que é um one shot, lá são campanhas maiores. O Vinícius também tem uma campanha da Floresta Negra, que já está concluída lá, que tem um episódio onde eu participo, então vale a pena dar uma conferida para quem quer mais coisas de RPG numa pegada diferente do que é o RPG Guaxa, confiram lá. Do RPG Next também vem a nossa querida Shelly, que além de fazer parte do RPG Next também faz parte do Pod Isso, um podcast de humor que comenta coisas do Twitter e do Contínuo, que eu lembro que são esses. O nosso terceiro jogador é o Lucas Dressler, que é lá do Questcast BR. Eu tenho terrível falar nome em inglês. Ele, além de dar o nome do personagem que eu acho difícil falar, ele também tem um podcast que é difícil falar, mas também maravilhoso, também tem one shot, tem coisa comigo lá. Confira o trabalho dele, confira os podcasts de RPG. Quero agradecer a Lucy, a nossa editora. Tem o Twitter dela aqui no post, sigam ela no Twitter. Agradeçam por mais esse episódio editado. Ela é maravilhosa, está editando aqui pro RP Guaxa. E obrigado mesmo, Lucy, o teu trabalho é maravilhoso. Ela editou tudo, eu só coloquei as vozes e eu coloquei 90% da música de fundo. Então se a música de fundo não combinar, a culpa é minha, provavelmente. E a gente só consegue ser quinzenal porque a gente tem padrinhos. Então seja nosso padrinho também. Tanto no PicPay, procura por RP Guaxa, lá em assinar e assine o podcast, quanto pelo Padrim, www.padrim.com.br/RPGuaxa. Vai ajudar acesso ao grupo do WhatsApp, a Discord, a um monte de coisa. Eu tô meio corrido agora, prometo explicar melhor no próximo, mas tá lá, dê uma conferida. Se você quer assinar esse projeto para apoiá-lo, para ter cada vez mais episódios, esse é o caminho. Além disso, você pode fazer doações avulsas, é só procurar @MarceloGuaxinim no PicPay e você pode fazer sua doação para o projeto. Não tem PicPay? Vai criar uma conta nova? Usa meu código Guaxa. GUAXA, tudo maiúsculo. Você ganha R$10 de cashback e eu ganho R$10 de cashback quando você fizer sua primeira compra no aplicativo.
pode ser inclusive para assinar o RP Guaxa, então você ajuda a gente duas vezes. Quero agradecer aos novos padrinhos, ao Vitor Carvalho, ao Rodrigo Santos de Oliveira, ao Christian Bastos, ao Mauri Gustavo Vicente, que jogou com RPG comigo há 10 anos atrás, lá em Floripa, ao Ricardo Fonseca, ao André de Souza Viana, ao Eduardo, só Eduardo, e ao Marcos Vinícius de Oliveira. Quero agradecer a todos que deram vozes aos personagens, à menina órfã, que foi a Malu, que é minha filha, ela não é órfã, tá, gente? Ao pessoal que fez vozes de pessoas aleatórias na rua, ao Marcelo Moretti, que é padrinho, ao Gabriel Mazina Lopes, que é padrinho, ao Renan Araújo Vieira, que é padrinho, à Debbie, que fez a bruxa Traça. Se ficou alguma dúvida, o nome da bruxa é Traça. Não pegou a referência? Volte ao primeiro episódio. Ao Sorin Forja Prata, que foi o Danilo. O sobrenome ser Forja Prata, também é uma referência. A Lindsay, que foi a Jujuba. A menina Nico, que foi a Agatha. Ao Nurin, o filho do Sorin, que foi o Fencas. A Muel, que foi a Isa. A Ingrid, que foi um trabalho maravilhoso da Giovanna. Passou todo o peso da personagem, achei maravilhoso. Muito obrigado, Gi. Ao prefeito, que foi o João Vitor. Ao taberneiro, que foi o Felipe Xavier. Ao soldado, que foi a minha esposa, Beta. Obrigado a todos vocês que engrandeceram esse projeto com suas vozes. Muito obrigado mesmo. A maioria desses nomes, se não todos que eu citei, são de padrinhos do grupo do RPGos. Assine você também. O tema da aventura foi bem simples, assim, foi uma aventura medieval que eu fui trabalhando em cima. Obviamente, o tema principal era a paternidade, né? Tanto todas as duas histórias que se cruzam, o pai prefeito com a menina que era aquilo que ele não queria que ela fosse, quanto o anão, que por um motivo bem aceitável, renegou o filho e decidiu criar filhos de outras pessoas, criando orfanato. Então é mais sobre paternidade. Acho que não tenho muito a comentar sobre a história. O que tinha naquele buraco que o prefeito estava enterrando, livro de magia, um sapo morto, ingredientes, era todo o material de estudo de bruxaria da filha que ele tinha descoberto. Então se cavassem lá, e encontrar material. O sapo morto seria para fazer uma ligação depois com a própria bruxa que tinha um sapo, mas ele era só estético. Eu inicialmente pensei em pôr um gato para ficar mais óbvio a ligação dessa personagem com outro personagem, mas um gato não ficaria parado na cabeça de uma bruxa. Um sapo sim. Então foi por isso que eu coloquei. Passa da meia-noite do dia 18, eu pretendo lançar esse episódio ainda hoje, então eu tô aqui na correria. Queria agradecer também a Shelly, que fez a revisão agora aos 45 segundos do tempo desse episódio. Eu terminei muito em cima, a Debbie já tinha se recolhido, então ela acabou não ouvindo o episódio. E a Shelly até pegou um errinho, mas eu não consegui tirar, então se você achar um errinho, não é culpa da revisora, é meu. Um errinho lá aos 41 do minutos, mas desculpa, gente, foi só isso. Escudo curtinho, eu prometo falar mais no próximo. Não esqueça de me mandar parabéns na sexta-feira, dia 26 de abril, de recomendar o episódio todos os dias, mas em especial na sexta-feira. Obrigado por tudo. Role em 6, role em 20. Não importa o sistema de RPG que você está jogando, role aquilo que vai te dar o acerto máximo. Na dúvida, rola no chão, porque diverte e apaga um possível incêndio. E é isso, gente.
Da hora.
Vocês não têm 18 ainda, não podem ir embora. Pelo menos tem que terminar o treinamento do anão. Mas já tem seus itens. Vocês têm 3 itens mágicos para 2 pessoas, né?
Uhum.
É, porque eu peguei o escudo e o machado,
são os
né?
3.
É.
Porque eu peguei 2.
É.
A gente conversa sobre isso depois do chá de bolo.
Deu uma de Gandalf, né? Mandou o pessoal. Nossa, vai lá, eu seguro o Balrog aqui.
Quando sua voz engrossar, eu te dou um deles.
Normalmente um atributo alto como 5 significa que tu é muito forte e pouco inteligente. E como o personagem é bonitão, ele deve ser o líder típico, né? Tem uma liderança e não sabe o que fazer. Eu nunca vou conseguir aprender disso.
Yeah.
Chama de Dustin.
O Dustin. Aí pensando no menininho com os dentes.
Menininho sem dente.
Isso.
Eu falo todo empolgado assim, aí eu paro pra pensar assim, não foi bem o resgate.
Seguimos pistas? Somos heróis.
Eita, nós.
Outro dragão.
Outro dragão aparece no meio da... Não, mentira. Uma das crianças era um dragão disfarçado.
Eu esbarrei aqui no microfone.
Beleza. Vinícius? Vinícius caiu?
Vini?
Ou eu caí?
Não, você não caiu, não.
Ah, que bom. São vozes na minha cabeça. E a Moel tem uma machucada na cabeça, mas ela ainda tá respirando. Ação Fênix Negra. Rubra, desculpa. A negra é outra.
Então, eu tô me segurando pra não falar Fênix Negra o tempo todo.
Porra. Fênix Rubra.
Você vai ser.